Vamos dar início à nossa reunião. Como de costume, vou buscar o nosso convidado de hoje. Entretanto, faríamos como habitualmente, não é? Digamos o período de perguntas, 10 minutos, começa pelo CDS-PP, que requereu esta audição. Entretanto, Sr. Deputado João Semedo, pede-me a palavra, penso eu, que para uma interpelação. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito breve, mas eu queria propor que na próxima reunião nós agendássemos uma discussão sobre o que fazer relativamente a um conjunto de depoimentos que objetivamente se contradizem, nos casos, e que, noutros casos, incluem afirmações que não são verdadeiras. Porque assim demonstram não só declarações de outros depoimentos, mas também documentos que existem. E, portanto, eu creio que isso tem sido evidente em algumas audições. Foi particularmente evidente na última sessão desta comissão com um dos testemunhos. Eu julgo que este é um problema que, tal como o problema que já aqui discutimos do não envio de documentos solicitados, é um problema ao qual a Comissão não pode ficar indiferente, pelo menos do meu ponto de vista. Há várias possibilidades, nós podemos fazer várias coisas, inclusive, e no limite, participar das pessoas que tiverem depoimentos que, por qualquer razão, nós consideremos que não correspondem ao dever de verdade que as pessoas que aqui vêm têm para connosco e para com esta Comissão. Para terminar, gostava só de dizer o seguinte. Na audiência do Dr. Leonel Mateus, eu depois tive a oportunidade de esclarecer que tinha confundido a sua condição de membro do Conselho de Administração de uma determinada sociedade. Ele posteriormente esclareceu isso e disse, de facto, que não tinha sido membro do Conselho de Administração, mas manteve que não conhecia a sociedade, que não sabia para que é que servia a sociedade. Eu, na altura, pedi para que a Comissão arquivasse nos seus ficheiros a certidão que ele me enviou, mas hoje queria também pedir que a Comissão fizesse distribuir, que os serviços da Comissão fizessem distribuir por todos os senhores deputados o registro no Diário da República desta sociedade White Party, que claramente indica que o senhor Dr. Leonel Mateus fazia parte da Assembleia Geral, da mesa da Assembleia Geral desta sociedade. E, por último, pedia também que distribuíssem um documento que eu creio que todos já devem ter em seu poder, que é a lista dos acionistas da SLN, em que se verifica e se confirma que esta sociedade White Party, que o Dr. Leonel Mateus dizia não conhecer, é uma acionista da Sociedade de Lusa de Negócios. Portanto, eu refiro isto apenas para reforçar aquilo que disse no início, que é que me parece que esta Comissão tem que discutir e tomar alguma deliberação sobre o que fazer com depoimentos que se contradizem ou com depoimentos que revelam, digamos, que não é respeitado o direito, o dever de verdade que as pessoas que aqui vêm testemunhar perante a Comissão têm que respeitar, porque assim o Código do Processo Penal o diz. Portanto, acho que é um problema político que nós não podemos iludir, não podemos disfarçar, não podemos fingir que não estamos a ver, porque ele é evidente em muitas das nossas audições. Obrigado.
Bem, Sr. Deputado, Sr. Deputado Nuno Melo, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria secundar esta preocupação do Sr. Deputado João Semedo e recordar que a lei dos inquéritos parlamentares é a este propósito muito clara. Enfim, isto aqui não, não, nós não trabalhamos numa comissão parlamentar qualquer. Trabalhamos numa comissão parlamentar de inquérito, de resto não representamos grupos parlamentares. E essa lei dos inquéritos parlamentares aplica supletivamente o Código de Processo Penal naquilo que não esteja expressamente nele nesse regime jurídico previsto. Ora, e entre outras circunstâncias, lá se pode ler que as declarações aqui prestadas, às informações requeridas, têm que ser feitas com verdade, sob pena de se cometerem crimes crimes de dimensão, obviamente, jurídica ou penal. E nós temos só aqui um problema, que é um problema pragmático, de tempo. Os trabalhos desta comissão terminariam agora em meados de março. Já foi deferido o requerimento que apresentei para a prorrogação dos trabalhos por mais algum tempo. E, com todas as audições requeridas, dificilmente as faríamos neste tempo, todas. E, portanto, vamos ter necessariamente que emagrecer este grupo para ser ouvido na comissão. Mas isso não invalida que algumas pessoas que aqui prestaram depoimento, verificando-se nas audições subsequentes, que objetivamente mentiram à comissão, e isso percebe-se por outros depoimentos que aconteceram posteriormente e por documentos que, entretanto, foram encontrados, devam, numa primeira fase, esclarecer sobre o que fizeram. E eu devo dizer que, sem aqui fazer nenhum juízo de valor, e aqui não querendo dizer que a pessoa em concreto mentiu, eu acho que quem tenha prestado depoimentos que não correspondem com o que nós apuremos deve numa primeira oportunidade ser, poder aqui esclarecer a razão dessa divergência. A verdade é que, se assim já foi decidido em relação ao Dr. Dias Loureiro, há uma outra pessoa com funções muito importantes no âmbito do BPN e da SLN que deverão também prestar esclarecimentos adicionais. Eu recordo, por exemplo, o Dr. Abul Vakil, que me parece justificar já, tendo em conta a sua primeira audição aqui prestada, me parece justificar já esclarecimentos adicionais. E, portanto, Sr. Presidente, dizer isso, que no que toca ao CDS, ou no que me toca nesta comissão, vou emagrecer aquele conjunto de audições que requeri. Amanhã mesmo posiciono, enfim, com o critério possível, comunicar à mesa. Mas isso não invalida, e espero que a comissão seja isso sensível, que possa, porventura, requerer uma ou outra segunda audição, pedindo o mesmo critério que foi utilizado em relação ao Dr. Dias Loureiro. Não uso, obviamente, em relação ao Dr. Vitor Constâncio, porque esse ainda não prestou aqui depoimento e está decidida que a audição será um bocadinho lá mais para diante. Portanto, era só isso que queria dizer, Sra. Presidente, e, enfim, talvez uma cautela acrescida. Sr. Presidente, tem sido impecável na condução dos trabalhos, mas talvez só uma preocupaçãozinha na menção que é feita a cada pessoa que aqui vem depor, da necessidade de prestar depoimento com absoluta verdade e das consequências para essa verdade com que tem que prestar esse depoimento, que é para que de hoje para amanhã não se julgue ou não julgue alguém que pode vir aqui dizer mentira e com isso não sofrer nenhuma consequência. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado Golosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que numa produção de prova da dimensão que temos tido aqui, com os dados que vão sendo colhidos e com uma documentação que nunca mais acaba, é verdade aquilo que tem dito, que disse agora o deputado do Bloco de Esquerda, que há depoimentos que não são coincidentes, depoimentos que não serão verdadeiros, estamos ainda na produção de prova, depoimentos que contrariam documentos, tudo bem, é evidente que neste caso em que haja prova documental notória contra os depoimentos, quando nós analisarmos a prova e na altura própria teremos que fazer, teremos que dar naturalmente prioridade aos documentos, porque os documentos, não tendo sido postos em causa, produzem uma prova diferente daquela de que as pessoas vieram cá depor. Mas naturalmente que estamos de acordo que existe um dever de verdade na prestação de depoimentos ao Parlamento, e aliás o contrário não seria normal, porque o Parlamento tem que ser respeitado nessas normas e há normas legais aplicáveis, e portanto aquilo que eu sugiro é que, havendo casos em que os deputados da Comissão de Inquérito entendam que existe efetivamente violação de normas, nomeadamente por aplicação do Código de Processo Penal à nossa Comissão de Inquérito, que requeiram efetivamente que seja enviado ao Ministério Público as respectivas certidões para o respectivo procedimento das normas criminais aplicáveis. Em relação aos esclarecimentos adicionais, também a sugestão de que isso só ocorra quando algum deputado da Comissão de Inquérito assim entenda que o requeira, para que nos possamos pronunciar em relação ao caso concreto e para que não haja uma situação não muito definida dos esclarecimentos adicionais, mas muito concreta, face à situação concreta, para que haja esse esclarecimento adicional.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Macedo, ia dar a palavra à Sra. Deputada Helena Terra para haver alternância. Fecha a voz, Sra. Deputada Helena Terra, para essa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente àquilo que foi referido já pelos senhores deputados que me antecederam, é evidente que quando a senhora Presidente não presidia aos trabalhos a quando da audição do senhor de que estamos a falar, o senhor Dr. Leonel, que esteve aqui na terça-feira passada, algumas perplexidades surgiram a nós todos perante o depoimento deste senhor que aqui vai prestar o seu depoimento. De qualquer forma, eu penso, e não obstante não ser eu relatora desta Comissão de Inquérito, de qualquer forma penso que será, aliás, o relatório será forçosamente votado em sede do plenário da Comissão, e, portanto, acho que essa será a sede própria para que nós possamos concluir, porque só aí estão encerradas todas as diligências, a sede própria, onde a Comissão pode concluir sobre, nomeadamente, e a valoração que fará do conjunto de diligências e de elementos de prova que foram produzidos em sede de comissão. É evidente que a todos nós nos choca, eventualmente, aquilo que se vai passando e não somos indiferentes a isso. De qualquer forma, não podemos esquecermos de que não estamos no domínio de um inquérito no âmbito processual. Estamos no domínio de uma comissão de inquérito a funcionar no seio da Assembleia da República. Se é certo que as pessoas que vêm prestar depoimento em sede de comissão de inquérito deverão. Eu nessa matéria, se calhar, e não obstante isto não ser nenhum tipo de reparo à forma como, aliás, já foi referida, pela qual Vossa Excelência tem conduzido superiormente os trabalhos desta comissão, é evidente que também nesse papel só poderá, quando muito, fazer a advertência que será bom para os próprios depoentes, que os depoimentos que aqui prestam sejam feitos com o máximo de verdade, atendendo àquilo de que a memória humana é capaz. De qualquer forma, há algum tipo de falta de memória que é difícil que nós consigamos aceitar, e eu acho que foi um bocadinho de tudo isto que se passou aqui na terça-feira passada. Contudo, eu não queria deixar de relembrar que estamos num domínio onde as pessoas que vêm prestar depoimento não estão sujeitos a juramento e, portanto, não prestam juramento inicial. É evidente que se tem o dever geral, até porque estamos perante um órgão de soberania, de falar verdade, não estão a falar sobre juramento legal. E, portanto, isto tudo para dizer que não sei se não será, passo o termo, precipitado de alguma forma, que nesta circunstância temporal a Comissão possa estar a tirar conclusões sem ser em sede de relatório final, no sentido de valorar os elementos de prova que vão sendo produzidos. Pode ser precipitado, até porque elementos de prova produzidos a posteriori poderão vir a alterar aquilo que nos parece ser hoje um mínimo de convicção que temos a este propósito. E, portanto, isto tudo para sumariamente dizer que, não estando as pessoas sujeitas à obrigação de prestar juramento legal, porque não estão, nem podem estar, de acordo com aquilo que é o regime legal que norteia os atos de uma comissão de inquérito. Não estando nós ainda em sede de produção de relatório final desta comissão, parece-me precipitado podermos estar neste momento e eventualmente a requerir que sejam extraídas certidões de atas de algumas das audições aqui efetuadas, porque penso que essa é uma das é um dos objetivos que pode e deve ser cumprido a quando a elaboração do relatório final, na valoração dos elementos de prova que forçosamente terá que ser feita, e eventualmente chegarmos à conclusão de que há alguns elementos que terão que ser remetidos para a Procuradoria-Geral da República, que é quem tem competência nesta matéria, para que aí sim a Procuradoria-Geral possa proceder conforme achar de direito. E, portanto, parece-me que esta será a posição mais prudente a assumirmos neste momento. E era só, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Miguel Macedo, faz favor.
Sra. Presidente, era para dizer que, concordando inteiramente com o que disse o Sr. Deputado Hugo Velosa, eu punha uma ressalva mais para além daquelas que a Sra. Deputada Helena Terra aqui acabou de mencionar e que tem a ver com o seguinte. Sem prejuízo do procedimento que foi sugerido e com o qual eu concordo no tempo oportuno. Julgo que cada uma dessas situações tem que ser avaliada de per si e chamo particularmente a atenção para a circunstância de alguns dos confrontos de verdade que aqui se têm travado se processarem em torno de documentos que não constam oficialmente da documentação da Comissão. E, portanto, por essa razão adicional em relação àquilo que disse o Sr. Deputado Hugo Velosa e àquilo que acrescentou a Sra. Deputada Helena Terra, sem prejuízo de se vir a verificar essa circunstância, ou seja, da comunicação às entidades competentes para efeitos criminais, designadamente, eu entendo que era bom que a Comissão, quando essa situação se puser, avaliasse com enorme rigor cada uma dessas situações, porque também não é pretensão da Comissão enxamear a Procuradoria-Geral da República de alegadas desconformidades entre aquilo que aqui é declarado e a documentação que existe, e sobretudo sublinhar que a documentação que existe ou que é invocada tem que ser documentação que está depositada, deu entrada no acervo documental desta Comissão. E, portanto, sem prejuízo disso, acho que deve haver ponderação e escolha do momento certo para se tomar essas providências, com as quais eu concordo quando elas se justificarem inteiramente.
Muito bem, Sr. Deputado João Semedo, pede novamente a palavra, pedi-lhe para ser breve, uma vez que nós ainda não estamos a discutir esta matéria, mas sim a colocar a necessidade da sua discussão.
Depois da intervenção da Sra. Presidente, quase não tenho nada para dizer, mas era exatamente isto. O que eu quis dizer foi que me parece que ao fim de 20 e tal audições, este problema existe e nós não podemos iludi-lo, fingir que ele não existe. A forma de o tratar, a metodologia, estou de acordo com muitas coisas que ouvi, outras não estou, mas a forma de o tratar, do meu ponto de vista, requer que nós, em próxima reunião, abordemos este problema e tomemos a decisão que, digamos, que a maioria ou todos entendemos. Não era para discutirmos isso hoje aqui, mas acho que é um ponto que nós não podemos deixar de discutir numa próxima e muito breve reunião.
Muito bem, penso que estamos todos de acordo com esta conclusão. É um ponto a agendar para discussão e é importante que juntemos, digamos, mais algumas audições, até para, entretanto, vários membros da Comissão pensarem detidamente sobre esta matéria, uma vez que ela é importante, delicada e melindrosa. Não quero, no entanto, deixar de sublinhar que, independentemente do juramento, é dever de qualquer cidadão, perante um órgão de soberania, falar verdade e toda a verdade, mesmo que seja dizer eu não me lembro, se for esse caso que é preferível realmente. É dizer que não se lembra é um direito. E portanto, se não se importam, é para não atrasarmos mais o andamento dos trabalhos de hoje, eu ia dar de imediato início à reunião em buscar o Sr. Dr. Camilo Lourenço. Queria cumprimentar o Sr. Camilo Lourenço, agradecer-lhe o vir aqui falar connosco nesta comissão de inquérito e dando já seguimento a um pedido que acabou de me ser colocado, sem prejuízo de entender que Vossa Excelência não precisa dessa recordatória, é que, apesar de não, os depoimentos nesta comissão não serem prestados sob juramento, que é pressuposto de todos os deputados que os depoimentos sejam prestados com verdade. E, portanto, seguindo aquilo que normalmente é feito de acordo do modelo que é usado aqui nestas audições, eu ia pedir ao Sr. Doutor se podia fazer um brevíssimo currículo seu Não sei se a mãe se quer prestar alguma declaração inicial, pedia que fosse breve.
É importante o currículo?
Não, é uma notinha muito breve, sabemos que é jornalista, mas pode querer dizer alguma coisa mais, digamos, do conteúdo desse título, que já é um título recheado, evidentemente, mas de qualquer das maneiras fazer só uma curtíssima indicação. Depois começaremos a reunião com perguntas, blocos de 10 minutos de perguntas por parte de cada um dos senhores deputados e depois, sendo um jornalista, também posso pedir para ser muito sucinto e muito objetivo nas respostas. Tomara que a palavra é sua, faz favor.
Muito obrigado. Eu sou jornalista há 20 anos, tenho formação em várias áreas, mas a área onde dediquei quase sempre desde o início da carreira, como estagiário, era a área bancária. Aliás, daí a ligação a estes casos, a este e a outros, a que tive ligado no passado, porque infelizmente não foi o primeiro caso de problemas com bancos e não foi o primeiro caso de denúncia de que algo não ia bem com bancos. Recordo-me de um episódio anterior a este, que foi o caso da Banco Franco-Portuguesa, que na altura era detida em 30% pelo BNU e o resto pelo empresário Miguel Quina. E depois foi o que se viu, não é? Prejuízos graves, a maior parte daquele dinheiro todo assumido pelo contribuinte. Mas, enfim, eu gostava só de fazer aqui um ponto prévio, que era, primeiro, dar os parabéns à Comissão, porque eu confesso que não tenho muito boa opinião de comissões parlamentares, porque realmente não chega a bons resultados. Mas esta está a ser uma agradável surpresa, porque tem conseguido destapar coisas importantes. E também gostava de fazer um elogio à Presidente da Comissão, porque acho que tem conduzido as sessões da forma mais correta e da forma mais eficaz que tenha encontrado a analisar estas coisas há muitos anos. Estou à vossa disposição.
Deputado Nuno Melo, do CDS-PP, faz favor, eu vou controlar o tempo como habitualmente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Doutor, eu vou-lhe colocar 10 perguntas. Vou ouvir as respostas, depois vou ter de sair, não porque tenha menos interesse nos esclarecimentos que dará, mas tem um outro debate ainda esta noite e tem mesmo que sair por causa disso. E as questões que lhe colocava são as seguintes, agradecendo desde já a disponibilidade. Em março de 2001, numa notícia que ficou célebre pelas circunstâncias que são de hoje, a revista Exame, que na altura dizia na capa que o Banco de Portugal tinha passado um cartão amarelo ao BPN, quase que, enfim, era depois num conteúdo muito premonitório em relação ao que acabou por suceder. Eu perguntava, em primeiro lugar, o que é que entendia por esse cartão amarelo. E se pode, socorrendo-se da investigação jornalística que então fez, explicitar o que escreveu, nomeadamente em alguns pontos. E estes pontos têm importância desde logo porque não permitem que sobre eles se invoque desconhecimento. Menos permitem que se diga que só neste ano, ou melhor, no transato, foi possível descobrir o que agora se vai aqui esclarecendo um bocadinho mais. Não é verdade? Nós estamos a falar de março de 2001. Portanto, são estes alguns dos pontos que eu gostava que o doutor pudesse esclarecer. Primeiro, eu vou ler algumas dessas citações, desses tratos do artigo em causa. Nos seus cofres, o dinheiro entra a um ritmo alucinante e parece multiplicar-se. Consequências? O Banco de Portugal mostrou o cartão amarelo, aumentou a pressão e mostra-se preocupado, enquanto a concorrência observa estupefacta a forma como estão a ser geridos os ativos e passivos de um grupo pelo qual o futebolista Luís Figo dá a cara. Outra passagem. O que mais surpreende neste grupo de capitalistas sem cara é mesmo o modelo de gestão do BPN e do holding SLN, o seu apetite comprador e, fundamentalmente, a estranha estratégia de obtenção de recursos como essenciais ao seu funcionamento. Outra passagem. Para todos os efeitos, trata-se de um banco emergente que apresenta de forma consistente crescimentos de 3 dígitos. Tem excedentes de liquidez, paga juros acima da concorrência pelos depósitos dos seus clientes e sustenta uma arriscada estratégia de crédito. Um outro ponto. Os gestores da banca, contactados pela Exame, mostram-se perplexos com a estratégia que leva ao banco, por exemplo, a emprestar ao sistema a taxas da ordem dos 4,6% dos seus excedentes de liquidez, que na prática têm origem em depósitos a prazo, que recolhe a 5,5%. Sr. doutor achar que eu estou a ler muito depressa, por favor, assinale que, enfim, calculo que terá o artigo ainda mais ou menos de memória. Outro ponto. O dinheiro que cede à concorrência rende muito menos do que aquele que paga pelos depósitos dos seus clientes. Outro ponto. As aquisições constituem outro enzima profundo. Outro enigma profundo, perdão. Enzima também não ficaria mal. Outro enigma profundo. Agora bem vistas as coisas. Outro ponto. Os concorrentes do BPN têm uma interpretação dos factos diferente da fornecida pelo presidente do grupo. Face ao risco implícito do BPN, este parece não conseguir obter fundos de linhas de crédito no sistema a preços competitivos, preferindo pagar juros elevados aos seus clientes em troca de depósitos significativos para a sua dimensão enquanto instituição de crédito. Outro ponto. O BPN vê-se pressionado a praticar crédito a taxas superiores ao mercado quando o setor opta por apertar a malha, reclamando garantias reais e introduzindo métodos de scoring, estimativa de grau de risco com base em critérios bem definidos, draconianos. Um outro ponto, o sistema assusta-se com a boa fortuna e teme uma implosão. O preço a pagar por um crescimento sem base sólida pode ser assustador. Outro ponto, a sua carteira de crédito está concentrada em alguns setores dos seus acionistas. Outro ponto, o juro cobrado nos empréstimos significa clientes de elevado risco, provavelmente recusados por outros bancos. Ainda um outro. O departamento liderado pelo vice-governador António Marta tem achado, o que não é seu hábito nem tradição, procurando acomodar o grupo de Oliveira Costa às boas regras de solvabilidade antes que aconteça um acidente. Outro ponto. 13. A SLN investiu meios financeiros num setor da economia, o imobiliário, parecendo estar à casa de solidez e lucros avultados. Um outro. O facto da SLN e o BPN apresentarem lucros, apesar de reservas dos auditores e excedentes de liquidez, impediu o Banco de Portugal de avançar com outro tipo de recomendações mais duras. Outro ponto. Um grupo que ainda não parou para consolidar. Um grupo que ainda não parou para consolidar. Um outro. Enigmas são também a compra da sociedade Pleiad a José Roquete e Manuel Dias Loureiro, sem que se saibam os valores envolvidos. A aquisição de 50% do British Hospital, a absorção do grupo de serviços financeiros Fincor por 1 milhão de contos e a negociação de outro banco. Um outro ponto. O mercado insiste em questionar a alegada riqueza e os hábitos aquisitórios da SLN BPN face aos rendimentos líquidos que apresenta. E um último, no Banco de Portugal, os responsáveis mostram-se nervosos. Ora bem, Sr. Doutor, porque é que eu fiz esta exaustiva, ainda assim sumariada, referência a alguns aspectos desta entrevista? É que nós, de facto, reportamos a março de 2001. E eu, nesta entrevista, vejo lá tudo. Tudo aquilo que, ao que parece, à data foi crime, mas que hoje o é, não pela perspectiva de quem escreveu, mas pela perspectiva de quem, porventura, era nesse tempo avaliado. Não é assim? E repito, março de 2001. E pergunto-lhe a começar se o doutor porventura terá tido, durante a investigação, algum acesso privilegiado às contas do BPN e da SLN. Enfim. Mas eu gostaria imenso... Pudesse ser esta estratégia de pergunta-resposta, mas parece-me que a Sra. Presidente, eu para ajudar a Sra. Presidente nesta impecável condução dos trabalhos, enfim, não posso querer abusar. E, portanto, eu percebi que queria responder, mas a Sra. Presidente não autorizaria, pois não, portanto, convém que seja tudo uma vez só. Bem, vai. E, portanto, perguntava-lhe a começar sobre, enfim, o acesso às contas, se teve algum acesso privilegiado ou até se terá dons premonitórios, não é? Porque a verdade é que escreveu isto. E depois, perguntar-lhe o que aconteceu mais tarde e culminou com a nacionalização do BPN é descrito nesta reportagem de 2001. E eu pergunto como é que é possível que um jornalista tenha descoberto e escrito tudo isto nesta data E já em 2008, a supervisão dizer sobre parte disto que nunca tinha ouvido sequer rumores. Não tinha ouvido nada. Por acaso não trouxe agora a transcrição, porque senão poderia ler uma entrevista que eu achei muito curiosa do Sr. Governador do Banco de Portugal, onde dizia, questionado sobre, enfim, o que se percebe, não tinha rumores, não tinha nada. Portanto, não havia como perceber o que se passava no BPN. O Dr. Dias Loureiro também disse que ficou tão preocupado com o artigo que foi, de modo próprio, ao Banco Central comunicar que a instituição devia estar atenta. E eu pergunto-lhe se por acaso falou com o Dr. Dias Loureiro sobre o artigo em causa. E se o Dr. Dias Loureiro mostrou algum espanto, desassossego ou preocupação com o que leu nesta revista Exame. Uma outra pergunta tem que ver sobre os problemas que eventualmente têm encontrado durante a investigação jornalística ao BPN. Se é que detectou problemas, enfim, no próprio curso da investigação, pelo que são as pedras no caminho. Não é verdade? Uma outra pergunta. Em novembro de 2008, em entrevista à RTP, disse, cito, eu tenho dúvidas que o Banco de Portugal não soubesse. Como sabe, doutor, o Banco de Portugal é precisamente, e os termos da supervisão, um dos aspectos a ter em conta nesta, no objeto desta comissão. E eu pergunto-lhe se lhe parece crível que as inspeções do Banco de Portugal não tivessem embatido com os problemas que a revista Exame tão claramente revelava. Mais até porque esta revista é uma revista da especialidade. E é suposto a esta revista estarem atentos àqueles que desempenham funções importantes neste setor também. E, enfim, aqui saber se o Banco de Portugal por acaso o interpelou, tentou saber por que razão escreveu o que escreveu, se por acaso o questionou sobre a veracidade do que lá dizia, como eu suponho, seria suposto numa supervisão atenta ao mercado e à banca, e este banco muito em particular. Uma outra dúvida que tenho é se os jornalistas sabiam por isso dos problemas que existiam no BPN e o Banco de Portugal não. Obviamente que não seriam todos os jornalistas. Mas, no caso, um jornalista e um outro foi também sobre isso escrevendo ao longo dos tempos. Eu pergunto se é crível que um jornalista, tenha detectado e escrito tudo isto e um Banco de Portugal, com todos os seus responsáveis, com todos os seus técnicos, com todos os seus meios de supervisão, quaisquer que sejam, mas que suponho serão certamente maiores do que aqueles que o Sr. enquanto jornalista tinha, se é crível que tenha conseguido apurar isto tudo e o Banco de Portugal não. Na mesma entrevista e na reportagem de 2001, aludiu por diversas vezes aos rumores que existiam na altura no mercado. Eu pergunto-lhe sobre que rumores eram esses. Quais eram esses rumores? E também neste caso se considera aceitável que esses rumores só tenham chegado ao Banco de Portugal em 2008, tal qual afirmou o Sr. Governador. Se é aceitável, se é crível, se faz sentido. E finalmente, Sr. Presidente, e termino, o que quer dizer quando refere falta de atenção do Departamento de Supervisão Bancária do Banco de Portugal? Em que é que se baseia? Acaba, por enquanto, com estas 10 perguntas, Sra. Presidente. Depois de ouvir as respostas, serei pelo motivo que indiquei. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Dr. Camilo Lourenço, agradecer-lhe uma resposta tão sucinta quanto possível, se não deixar
então
de responder.
Aqui vai, o mais sucinta possível. Então isto é assim. Quem trabalha nesta área financeira e conhece minimamente contas, e há muito bons jornalistas nesta área, estranha que o ativo de uma instituição de crédito recente possa crescer a 2, 3 dígitos, assim de um ano para o outro. Quem trabalha nesta área e faz contas, acha estranho que um banco, em vez de financiar o mercado monetário, ou seja, o mercado entre bancos, vai ao mercado de retalho, ou seja, aos balcões, pagar taxas de juro de 5,5% e depois emprestar a outras instituições a taxa de juros inferiores daquelas que foi buscar ao mercado. Isto também faz-me confusão, porque confesso que em lado nenhum, e nos cursos que eu fiz, estes tipos de situações têm explicação. Uma coisa é um banco fazer uma campanha momentânea para ir buscar clientes e, portanto, pagar taxas elevadíssimas. Outra coisa é fazer isto de forma sistemática e estrutural e depois chegar ao cúmulo de dar uma entrevista, como aconteceu com o presidente do BPN, à Exame, na altura, em que ele diz, não, isto é a nossa forma de mostrar ao sistema que não precisamos dele. Isto pareceu um perfeito disparate na altura. E foi isto que, aliás, foram fatores como este, foram sinais como este que despertaram a minha atenção e que na altura pedi ao jornalista em causa para começar a investigar. Como na maior parte da minha vida de jornalista financeiro tive sempre bom acesso ao Banco de Portugal e a fontes no Banco de Portugal, a primeira informação séria, depois destas dúvidas que coloquei ao Banco de Portugal, foi saiu de dentro do próprio Banco de Portugal. Aliás, eu disse isto na televisão, na entrevista que referi há bocadinho na RTP1, que uma das primeiras informações sobre a situação grave em que o BPN ameaçava encarrilar veio precisamente dentro do Banco de Portugal. Ao longo da investigação, e à medida em que fomos tendo conhecimento de factos cada vez mais graves, não é? Como, por exemplo, a exposição que o banco começava a ter na área imobiliária, compras de valor elevadíssimo, quintas, terrenos, alguns dos quais eu vi documentos, que ficavam claramente acima de qualquer avaliação que o melhor especialista do mercado imobiliário me dizia ser possível avaliar, voltei a falar com o Banco de Portugal, na altura, obviamente sempre em sigilo, em total sigilo. Isto era uma das gargantas fundas que nós tínhamos quando fomos investigar isto, e o Banco de Portugal estava estupefacto. E estava de tal maneira estupefacto e preocupado que o vice-coordenador António Marta teve estas conversas muito aborrecidas e muito assertivas com o Dr. Oliveira Costa, e daí várias coisas, como separar os negócios imobiliários por um lado, e depois os aumentos de capital a que o Banco Português de Negócios foi obrigado a fazer nos meses seguintes. É claro que, do ponto de vista oficial, quando nós falámos com o Banco de Portugal, a resposta era não comentamos assuntos de instituições de crédito. No entanto, as informações que eu tinha do Departamento de Supervisão do Banco de Portugal, eu quero realçar este ponto, do Departamento de Supervisão do Banco de Portugal, apontavam para duas coisas. Grande preocupação e necessidade de fazer um aperto grande à instituição. Aliás, não é por acaso que nós pomos na capa um cartão amarelo ao Banco de Luís Figo. Portanto, estas foram duas componentes importantes. Olhar para o mercado, perceber que aquilo era uma estratégia dificilmente explicável, e já agora eu gostava de chamar a atenção aos seus deputados que nos bancos é assim. Aliás, nas empresas é assim. Quando nós vemos empresas a crescerem a taxas de 2 ou 3 dígitos no espaço de 2 ou 3 anos, ficamos preocupados, porque quer dizer que aquilo está a fazer, primeiro, um crescimento orgânico muito rápido. E dificilmente não se cometem erros quando fazem crescimentos orgânicos muito rápidos. Mas se isto vale para uma empresa de imobiliária, uma empresa de fabrico de sapatos, bem, isso daí não vem grande mal ao mundo. Ela vai à falência, quem assume aquela brincadeira são os acionistas. Só que quando estamos a falar de bancos, é o que se vê. É o que se vê com o BPN, foi o que se viu com o Banco Franco-Português, que a Caixa Geral de Depósitos fez a mesma coisa, fez no caso do BPN e torrou lá uma boa parte de dinheiro dos contribuintes, e é o que estamos a ver no caso do BPN. Aliás, no caso do BPN, já agora estamos a falar de entrevistas, se bem se recorda, no próprio dia em que o Ministro das Finanças e o Governador anunciaram a nacionalização, eu disse na televisão que tinha muitas dúvidas que o buraco financeiro do BPN fosse 700 milhões de euros, como está a ver. Já passou por 1.400, depois por 1.500, já vai em 1.800, e eu tenho sérias dúvidas se não vai ser pior do que isto. Portanto, respondendo à sua pergunta, isto foi parte análise de factos de gestão que não batiam certo, e por outro lado, informações privilegiadas que a gente tinha no Banco de Portugal. Há bocado perguntou-me o que é que o sistema queria dizer quando comentava o risco que o BPN estava a correr. E é muito simples. A maior parte dos gestores com que eu falei de banca e que o Pedro Fernandes, que era o jornalista na altura, o mercado dizia que provavelmente estávamos perante um estouro que teria lugar nos próximos 5 anos, mas que seria ouvir longe. Eu, infelizmente, tenho pena, porque parece que levámos mais de 5 anos para perceber que o BPN estava a se encaminhar para um estouro, que agora acabamos por verificar que foi premonitório. O que é que quer dizer Banco de Portugal nervoso? O Banco de Portugal estava muito preocupado, porque já tinha tido vários casos, como sabem, Caixa Económica Failense, Caixa Económica Açoriana, Banco Franco-Português, embora fosse só a parte do BNU na BFP, e, pelos vistos, estava em risco de ter um problema maior, porque neste caso era um banco maior, que estava a crescer muito rápido, e sobretudo porque ameaçava, pela forma como conduzia os seus negócios, ter um problema a breve trecho. O Banco de Portugal nada sabia. Eu acho isto uma coisa espantosa. Eu ouvi as declarações que referiu há bocadinho, feitas aqui nesta sala, por responsáveis do Banco de Portugal. Acho isto verdadeiramente espantoso. Primeiro, porque o vice-governador António Marta, que se calhar é demasiado boa pessoa para estar naquele cargo, o vice-governador António Marta teve conversas muito difíceis com o Dr. Oliveira Costa sobre o Banco Português de Negócios, por informações nossas dentro do Banco de Portugal. Em segundo lugar, porque os aumentos de capital são feitos a contragosto pelo Banco Português de Negócios e pelos seus acionistas. Aliás, eu quero recordar que nesse trabalho que referiu há bocado da revista Exame, há aqui uma parte da entrevista em que o jornalista pergunta ao Dr. Oliveira Costa assim. Mas e o dinheiro já entrou todo no grupo? E ele responde assim. Falta parte da SLN Valor, que realizou 30% da posição que lhe corresponde, estando obrigado a pagar os restantes 70% até junho. Isto é inacreditável. Tenho dificuldade em perceber como é que o Banco de Portugal, sabendo a dificuldade que a instituição já começava a revelar e o risco, tenha tolerado uma coisa destas. Mas, enfim, o que eu acho espantoso aqui é a explicação do Oliveira Costa. É muito dinheiro. E, por isso, houve esta preocupação de permitir aos acionistas tempo para encontrarem os meios de que precisam para deter as posições que desejam e que legitimamente merecem ter. E eu que pensava que um banco tem como obrigação fundamental proteger poupanças. E, portanto, eu, se fosse Banco de Portugal, a primeira coisa que teria dito ao Dr. Oliveira Costa era: olha, eu não quero saber se os acionistas querem manter as posições ou não. Eu quero saber se vocês têm os rácios em condições. Se de hoje para amanhã houver um problema, vocês dão um estouro, o Estado é que vai ter que cobrir os depósitos e todos os problemas associados ao banco. Portanto, acho estas coisas inacreditáveis. E, sobretudo, acho incrível que o Banco de Portugal diga que nada sabia, depois deste tipo de conversas e este tipo de envolvimento daquilo que foi todo o questionamento, passo a expressão, que teve em relação ao Banco de Portugal. Há bocado perguntou-me como é que achava, como é que se explicava que o banco fosse ia ao mercado buscar liquidez em depósitos, pagava taxas elevadíssimas, depois emprestava taxas mais baixas. Eu só encontro uma explicação. Primeiro, necessidade de mostrar ao sistema que não precisava do mercado interbancário. Ou seja, mercado entre bancos. E em segundo lugar, porque provavelmente já havia instituições que começavam a ter dúvidas sobre se deviam emprestar dinheiro ao BPN ou não no próprio mercado interbancário. Eu estou convencido, pelas informações que tive na altura e hoje à distância, porque já voltei a falar com pessoas sobre este tema, estou convencido que uma boa parte da explicação reside aqui. Os banqueiros, a banca, porque apesar de tudo nem toda a gente é desonesta nisto, nem toda a gente é pouco precavida, exatamente, graças a Deus, e porque uma boa parte dos banqueiros são precavidos, começaram a olhar para aquilo que era a estratégia de expansão do BPN, e naturalmente, aliás, que metia aviação, vinho, automóveis, componentes, saúde, enfim, que são coisas que são estranhas para uma instituição que está envolvida ou está no mercado financeiro. Mas, enfim, dizia eu que os banqueiros são pessoas precavidas, e quando começam a ver crescimentos deste género, até pelos exemplos que nós já tínhamos no passado em Portugal, estranharam. E houve alguns, e lembro-me claramente das instituições, que me disseram textualmente isto: olha, nós não emprestamos dinheiro ao BPN, no mercado monetário, porque temos receio de que o banco tenha um problema grave um dia destes e ficamos expostos. Tão simples quanto isto. Banqueiros. Um deles, presidente de um grande banco, no mercado na altura. Carteira de crédito, concentração, pois é, este era um dos problemas que incomodava o Banco de Portugal. Porque a uma certa altura, aliás, eu lembro-me que quando nós começámos a fazer o artigo, uma das coisas que nos preocupou foi começámos a descobrir que havia alguma concentração de empréstimos, e não é só de empréstimos, operações que envolviam pessoas, acionistas, que estavam na órbita, e eu não vou longe, mais longe, porque não quero mais processos para além daqueles já tive do BPN, estavam na órbita do BPN. Aliás, isto é uma situação recorrente, frequente, de que nós temos exemplo noutros bancos do sistema financeiro em Portugal. Um deles, os senhores deputados, têm uma comissão de inquérito para averiguar o que é que se passou com a instituição. Aliás, agora gostava só de acrescentar uma coisa. Quando referiu que nós fizemos esta reportagem, mas é que não foi só esta. Há dias uma fonte da CMVM dizia-me assim, olha, lembro-me de um artigo que vocês fizeram em 2001, não, 2002, um bocado mais tarde do que este, talvez, em que já se apontava alguns problemas que o Banco Português, aliás, que o Banco Comercial Português estava a passar. Alguns deles foram detectados nessa altura e estavam tão lá no artigo que a gente nessa altura fez. E que, aliás, que bons engulhos nos trouxe à semelhança do que aconteceu neste. Mas, enfim, estava eu a explicar que, face a esta concentração de operações, com pessoas que estavam na órbita e, em alguns casos, eram mesmo acionistas do BPN, o Banco de Portugal, porque às vezes não é fácil descobrir estas coisas, uma coisa é um rumor que se ouve e depois está a descobrir isto para chamar um banco e ser assertivo, ou então obrigar um banco a tomar medidas, vai uma distância muito grande. E o Banco de Portugal, a uma certa altura, começou a ficar preocupado com esta concentração. Portanto, são preocupações deste género que o sistema em geral e que o Banco de Portugal encontrou e que levaram este questionar, com uma frequência inusitada, o Banco Português de Negócios. Resumindo, o que eu disse, face a estes pontos, tenho muita dificuldade em perceber que o Banco de Portugal não soubesse rigorosamente nada do que estava a passar. Não sei se falhei alguma questão que colocou. Ah, falou-me do Dr. Dias Loureiro, que perguntou-me se ele tinha tido uma conversa comigo. Pois, isto também já escrevi sobre o assunto. Aliás, eu não estou aqui a revelar nada do que não tinha dito já em público, não só na televisão, como inclusive no jornal para que eu escrevo, para o Jornal de Negócios. O artigo causou uma dificuldade muito grande, causou um mal-estar profundo entre não só a empresa e a revista e o Banco Português de Negócios, como deve calcular. E razão pela qual nós pedimos uma entrevista ao Dr. Oliveira Costa antes de publicarmos o artigo, porque o artigo era para sair só como investigação e para minimizarmos o risco. E sobretudo que havia algumas operações mal explicadas, decidimos pedir ao Dr. Oliveira Costa uma entrevista. Aliás, a entrevista é esta, um excerto que acabei de ler agora. E nessa entrevista dissemos-lhe o que íamos fazer e qual é que era o conteúdo da reportagem. Ele ficou um bocado incomodado, como devem calcular, e deu a entender que, se fosse preciso, o banco acionaria judicialmente a revista. Ora bem, nós decidimos ir para a frente com a revista, com a reportagem. E dois ou três dias depois, recebi uma chamada do responsável do grupo a dizer-me que o Dr. Dias Loureiro queria falar comigo, como diretor da revista. E eu dei aquela resposta que dou sempre nessas ocasiões, que é, então, mas se ele quer falar comigo, ligue diretamente para mim, não precisa de intermediários. Que neste caso era o intermediário do Dr. Bindo Balsemão, que era o presidente do grupo de empresa. Peguei no telefone do Dr. Dias Loureiro, liguei para ele, não consegui falar com ele, e deixei-lhe ficar um recado. Ele não respondeu, mas nessa mesma noite, por mero caso, como eu era comentarista da SIC Notícias, estava na SIC, e o Dr. Loureiro vinha a sair da sala de caracterização. Encontrei-o e disse, então, olha, nem precisamos de marcar mais nada. Vamos então resolver aqui, vamos aqui tentar perceber quais são as suas dúvidas. Foi uma conversa breve, uma conversa curta, talvez entre 3 a 5 minutos, onde o Dr. Dias Loureiro me deu conta de várias coisas, do incómodo que isto tinha causado ao grupo, ao banco, naturalmente, do problema de imagem que ele tinha criado, o risco que ele representava para a instituição, e disse uma coisa que não surpreendeu nada, que foi que o Dr. Oliveira Costa estava muito aborrecido e que ponderava processar a revista. Aliás, eu não tinha grandes dúvidas de que isso viesse a acontecer. E eu perguntei ao Dr. Dias Loureiro se tinha mais alguma coisa a dizer além disso, nomeadamente os factos que estavam aqui na revista. Ele não acrescentou muita coisa. Aliás, devo dizer que foi uma conversa cordial, embora ele tivesse desagradado e tivesse aborrecido. E ficou por ali. É claro que algumas semanas depois percebi que o assunto não ia ficar mesmo por ali, porque entretanto apareceu um processo de vários milhões de euros à revista. E uma série de peripécias que eu não quero referir aqui, porque são do foro da minha relação com o meu empregador da altura, mas também não é fácil calcular o que é que aconteceu, não é difícil calcular o que é que aconteceu a seguir. Foi por isso que eu fiquei espantadíssimo, e depois escrevi o artigo no Jornal de Negócios, inclusive falei na RTP, quando vi as declarações do Dr. Dias Loureiro na televisão, a dizer que ele tinha ido pedir uma conversa do Dr. Marta, porque estava muito preocupado com aquilo que tinha lido na revista. E eu confesso que, do ponto de vista lógico, só posso entender isto de duas formas. Ou o Dr. Dias Loureiro fez figura de furtalhaço ou de fanfarrão à minha frente, para não dar parte fraca do banco, ou então, entre a conversa comigo, que ocorreu três ou quatro dias, talvez, depois da revista ter saído para a rua, e aquela conversa do Banco de Portugal, que eu percebi que ele tinha dito 17 de Abril ou 12 de Abril, uma coisa assim do género, que entre esse dia e aquele dia ele tivesse sabido coisas fantásticas sobre o banco que afinal corroboravam toda a história que a revista Exame tinha publicado. Eu admito que sim, mas confesso que também esperaria uma chamada do Dr. Dias Loureiro, a dizer assim, olha, afinal eu peço desculpa pela conversa que tive consigo, porque confirmo que vocês tinham razão. E, portanto, eu vou ao Banco de Portugal. Como eu não recebi essa conversa, enfim, deixo ao critério de Vossas Excelências o entendimento que quiserem fazer sobre o que é que se passou aqui.
Não respondeu, Sr. Eu perguntei também sobre o que queria dizer quando falou em falta de atenção do Departamento de Supervisão Bancária do Banco de Portugal.
Sr. Deputado, é muito simples. Pensei que tinha ficado claro pela resposta que tinha dado. Repare, se eu questiono as minhas fontes do Banco de Portugal e uma das primeiras informações credíveis sobre o que estava a passar vem de dentro do Departamento de Supervisão do Banco de Portugal, eu acho que está tudo dito quanto a isso.
Sr. Presidente, uma vez que eu não tenho a segunda ronda, vou sair. Permite-me só um esclarecimento adicional, mas que faz sentido nesta parte. Setor, conhecedor que é da legislação que regula o setor e designadamente o Banco de Portugal, na sua atuação, se não lhe parece que faria sentido neste caso, face ao conhecimento que já existia, que o Setor tinha e que o Banco de Portugal, por justiça, até lhe teria transmitido, nas fontes que encontrou, se não seria justificado, por exemplo, que o Banco de Portugal, nos desses poderes, tivesse pensado na designação do administrador provisório, práticas restritivas de crédito, enfim, tudo aquilo que são o elenco dos poderes do Banco de Portugal, que não são propriamente bombas atómicas, são faculdades intermédias, mas que, porventura, a mim, com particular acuidado a questão, a possibilidade da nomeação do administrador provisório, naquelas circunstâncias, face ao que já se sabia, se não faria sentido o Banco de Portugal ter alguém ali a acompanhar, enfim, os termos da administração do Banco de Portugal.
Eu tenho dúvidas que a situação do banco na altura merecesse à partida já esse tipo de medidas, mas eu estou habituado a lidar com o Banco de Portugal há 20 anos como jornalista, e há uma coisa que eu sei, o Banco de Portugal tinha muito mau feitio no Departamento de Supervisão, no final dos anos 80, e não permitia coisas destas. E ao mínimo sinal que alguma coisa estava mal, chamava o Presidente da instituição ao Banco de Portugal e impunha, o termo é este, impunha decisões muito difíceis. E ninguém piava o Dr. Nuno Melo. Esta expressão, ninguém piava. Eu vi uma vez o Banco de Portugal aplicar uma decisão difícil no Banco Comercial Português, que na altura já tinha um peso muito importante no mercado, e o BCP não abriu a boca, engoliu. Portanto, o Banco de Portugal tem meios mais do que suficientes para intervir nestes casos e ser assertivo. E assertivo é um adjetivo que eu gostava de utilizar aqui com caráter eufemístico. O Banco de Portugal tem todos os meios. Tem é que ter mau feitio. Porque, não, claro que não teve, no caso do BPN não teve. Eu já ouvi aqui declarações espantosas no Parlamento e na televisão feitas responsáveis do Banco de Portugal. Não teve, pura e simplesmente. O Dr. António Marta teve conhecimento disto. E ele obrigou, e o Banco de Portugal, aumentos de capital do BPN. O Banco de Portugal estava preocupadíssimo com a situação. E eu sei que estava. Porque, como digo, as informações, uma parte delas, vieram do Departamento de Supervisão do Banco de Portugal. Aliás, eu até vou mais longe. Já depois da revista ter sido publicada, e quando começaram os problemas, e quando eu levei o processo do BPN, aliás, que alguém do BPN teve a amabilidade de me ligar a dizer assim, isto é para vocês jornalistas aprenderem. Foi esta a expressão. Isto é para vocês jornalistas aprenderem. E quando eu questionei, aprenderem o quê? Olhe, mais nenhuma revista ou jornal volta a falar do Banco Português de Negócios. Foi esta a resposta. Porquê? Porque senão leva um processo de vários milhões de euros como você levou. Foi esta a resposta. A segunda resposta. Aliás, eu gostava... fica para a segunda parte, depois gostava de fazer aqui umas sugestões aos senhores deputados em matéria de proteção dos jornalistas e da nossa classe, porque eu acho que estamos numa altura em que precisamos mesmo disso. Mas, enfim, esta foi a resposta do BPN. Portanto, o Banco de Portugal, o que tem que ter, qualquer banco, não é o Banco de Portugal, qualquer banco, qualquer departamento de supervisão de qualquer instituição, Banco Central, qualquer CMVM, tem de ter mau feitio. Ponto final. O drama disto tudo é que às vezes temos pessoas que não têm mau feitio naqueles lugares, e o drama disto tudo é que muitas vezes temos pessoas que quando vão para aqueles lugares são muito novas. E depois, quando estão ali, não estou a dizer que seja o caso do António Marta, não quero citar aqui nomes, mas tem sido uma tradição em instituições de supervisão, que é, as pessoas vão novas para a instituição, depois quando saem de lá têm uma vida ativa pela frente. Ora bem, é um bocado chato, passo a expressão, estar a chatear quem depois no futuro pode ser nosso empregador. Não estou a dizer que seja o caso do António Marta. Quero realçar este ponto. Aliás, tenho muito respeito pelo António Marta.
Mas o Dr. Eduardo Neves, no exercício da
sua... Senhor Deputado, desculpe, mas não pode, Senhor Deputado, pelo facto de sair, não pode agora tomar conta da Comissão.
Não, Sr. Presidente, é só meu, não tomo, não. Eu só tento dar um bom contributo à Comissão. A
muito
bem. Para mim é essa justiça.
Pronto. Então, alguém fará essa pergunta por si. Eu dava a palavra agora ao Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite. A minha primeira pergunta era quando é que saiu exatamente da revista Exame? Quando é que deixou de colaborar com a revista Exame? Segundo, gostava também de perguntar, tanto quanto sei, o jornalista que dá o nome à reportagem é um jornalista que existe. Julgo que já não é, ou que já não exerce funções de jornalista, creio eu, mas gostava também de saber o que é que lhe aconteceu entretanto, ou seja, o que é que lhe aconteceu entretanto? Sim, quanto tempo mais ficou na revista Exame, quando é que deixou a revista Exame, porque é que deixou a revista Exame? Terceira pergunta, porque é que a revista Exame, ou o grupo a que ela pertence, aceitou este acordo? Pela simples razão que 4 anos depois, tudo o que estava escrito na revista pecava por defeito. Aliás, eu até julgo que... que os jornalistas, ou o jornalista que escreveu esta peça, revelou muitas qualidades, nomeadamente, é pena nunca ter sido candidato ao governo do Banco de Portugal, porque seguramente teria sido mais efetivo na ação de supervisão, pelo menos relativamente ao BPN. Outra hipótese ainda seria ter-lhe dado o prémio Maia da Economia, por exemplo, ou da atividade bancária. Mas eu surpreendo-me, quer dizer, tem que ter alguma explicação. Quais são as explicações para, 4 anos depois, a revista ter aceito um acordo em que, aparentemente, a revista não recebe nada. Portanto, lendo o acordo, sabendo, antevendo que os acordos são os que estão nas linhas e nas entrelinhas, mas eu gostava de ouvir a sua opinião sobre esta questão. Depois, 2 outras perguntas sobre aspectos que não são referidos no artigo. O artigo é escrito em 2001, mas na radiografia que fazem do grupo não há uma única referência à atividade do banco e do grupo com as sociedades offshores. Eu gostaria de saber porque é que isso foi por desconhecimento ou por considerarem na altura que era matéria pouco relevante do ponto de vista jornalístico. E também não há nenhuma referência, havendo uma referência aos negócios de Marrocos e até uma explicação interessante para as dificuldades conjunturais que o Dr. Dias Loureiro atravessava relativamente a esses negócios, mas não havendo portanto já uma referência ao declínio do investimento em Marrocos e portanto numa fase em que presumo eu já se estava a tratar da venda da participação da Pleia e da Redal nesse negócio, porque é que não há referência a nenhuma referência àquilo que é hoje consensual, que é o papel de intermediário na venda à sociedade francesa Vivendi dessa participação por parte do Sr. El Assir. Não há também nenhuma referência. Admito que na altura o Sr. El Assir fosse ainda uma figura que ainda não tivesse adquirido a projeção que adquiriu entretanto, não que estivesse na clandestinidade, suspeito eu, não seria o caso para isso, mas gostaria de perceber porque é que nem offshores nem El Assir surgem nesta reportagem. E por último, duas perguntas. Uma é, utilizando a sua própria expressão, que achei muito engraçada, como é que explica, agora como jornalista, como cidadão, como conhecedor destes problemas, que o BPN tenha piado durante muito mais anos. Porque eu também tenho essa dúvida, acho que todos nós temos essa dúvida, mas acho que gostaria também de ouvir a sua opinião sobre isto. Por último, então, perguntar-lhe. Há uma relação curiosa, se calhar não é, às vezes as curiosidades só nos enganam, não é? Mas esta entrevista realiza-se um mês antes do conhecido encontro entre o Dr. Dias Loureiro e o Dr. António Marta, sobre o qual, como sabe, ambos têm, os dois, têm versões contraditórias. Mas é curioso que, de facto, eu estive a verificar, o encontro foi, se não estou em erro, em 4 de abril de 2001, portanto é um mês depois da publicação da revista. Eu gostaria também de saber se, na sua opinião, no seu conhecimento, se houve ou não, entre estes dois factos, alguma relação. Reconhecendo, como já disse, que muitas vezes este tipo de relações nos induzem em erro. Mas não gostaria de deixar de fazer essa pergunta.
Desculpa, posso pedir para repetir a última pergunta?
É a relação entre estes dois factos. É que Sim. A conversa com o doutor, entre o doutor Dias Loureiro e o doutor António Marta,
Sim.
é um mês depois da saída da publicação do artigo.
Sim, mais ou menos.
Março.
São umas semanas, duas ou três
Sim,
semanas.
Eu digo um mês, março, Sim, digo um mês entre março e abril, não é?
Sim.
Portanto, porque até creio que são só duas semanas de intervalo.
É a volta disso.
Mas eu gostaria de saber se, na sua opinião, no seu conhecimento, na sua interpretação, há alguma relação entre estes dois factos.
Entre
a publicação do artigo, deste texto, e a reunião entre... Por uma razão, é que, como se sabe, a reunião não foi a pedido do Dr. António Marta, foi a pedido do Dr. Dias Loureiro. Essa é, aliás, a única coisa de comum que ambos dizem sobre a reunião de forma igual. Obrigado.
Muito obrigada. Senhor Doutor, faz favor para responder.
Pergunta mais fácil, que é a última. Eu acho que devia ser o Dr. Dias Loureiro responder a essa pergunta. Eu confesso que gosto muito de manter a factos. Foi assim que me ensinaram no jornalismo e, embora possa ter opiniões sobre isto, confesso que gostava de me eximir a elas, porque... Primeiro por uma questão de ética, né, de ontologia, que é... Eu estou aqui a depor factos sobre factos e não sobre opiniões. E eu gostava muito de deixar claro aqui uma coisa. Eu tenho uma admiração extrema pelo Banco de Portugal, desde criança. Porque o Banco de Portugal foi a instituição que salvou o país no momento em que a classe política não sabia o que andava a fazer. Particularmente na década de 70. O Banco de Portugal foi a instituição que negociava com o Fundo Monetário Internacional que nós tivemos há semanas ficar sem dinheiro para comprar comida ao exterior. E, portanto, o Banco de Portugal não merece estas coisas. E todas as minhas, tudo o que eu falei aqui sobre o conhecimento que eu tenho dessa instituição e de outras, gostava de deixar claro uma coisa. Isto são críticas a processos, por sua vez têm pessoas por trás, não é o Banco de Portugal. O facto mais evidente de que o Banco de Portugal é uma instituição honrada foi estas conversas que eu tive com fontes lá dentro que me denunciavam a situação. Mas, eu tenho a certeza neste momento que uma das pessoas que falava comigo no Banco de Portugal terá comunicado aos escalões superiores a situação e a gravidade da situação. Até posso ir mais longe. Tenho a certeza hoje em dia que uma destas pessoas terá dito a quem estava acima, olha, que isto não chega. Aqueles senhores continuam a não se portar bem. Portanto, temos que tomar medidas mais drásticas, mais difíceis. Porque é que isto não foi acatado em cima? Confesso que não percebo. Eu sei que os bancos centrais, aliás, qualquer instituição deste género, costuma ter aqui alguma uma zona mais ou menos cinzenta, onde é preciso muitas vezes conciliar a credibilidade técnica com algum posicionamento político. Porque, apesar de tudo, são pessoas, a instituição é sempre pressionada, e eu recordo-me, eu fiz jornalismo, aliás, eu cobri o Banco de Portugal durante quase uma década, e lembro que muitas vezes as pressões da classe política, dos governos, que concretamente sobre o Banco de Portugal é tão grande, que às vezes algumas medidas ou decisões tinham que ser alteradas, ou então que tinha que se acomodar alguma coisa. Não sei, sinceramente, se foi este caso. Mas, enfim, julgo que valia a pena, se calhar, a Comissão de Inquérito colocar algumas questões mais precisas sobre isto ao Banco de Portugal.
Quando é que eu saí do grupo? Saí alguns meses depois deste e outros episódios que aconteceram, que acabaram em processos. O mais grave deles foi o BPN. Foram alguns milhões de euros e eu confesso que, na altura, por mais coragem e por mais vontade de divulgar as coisas que tivesse, confesso que me começou a incomodar a partir de uma certa altura perceber que eu, enfim, eu sou um jornalista, não sou bilionário, nem sou, e tenho família, E a partir de uma certa altura comecei a sentir que estava sozinho. Mas isto não é para me vangloriar, aliás, se perguntarem aqui qualquer pessoa dos meus colegas que estão aqui na sala, em algum momento da sua vida terão sentido a mesma coisa. E infelizmente, acho que nos últimos 2 ou 3 anos sentimos isso cada vez mais. Que era a nota que eu queria deixar quando disse há bocadinho que estava a responder ao deputado Nel, que é esta. Eu acho que Vossas Excelências faziam um serviço muito grande à República se ajudassem a defender a nossa classe, porque nós vivemos uma situação muitíssimo difícil neste momento. E eu já via o Parlamento chamar aqui a RTP. Sinceramente, acho que o problema não é a RTP. Portanto, estou aqui a estabelecer uma relação entre a RTP. Eu peço desculpa aos deputados estar a trazer isto à conversa, mas eu acho que é bom meditarmos todos muito nisto. Estou a estabelecer uma relação entre a presunção que é...
E eu vou pedir ao Sr. se quiser, só deixar uma nota muito rápida sobre isso, mas não nos podemos muito alargar, bem, porque não é objeto da Comissão de Inquérito e, portanto,
mas
não temos competência.
Eu peço desculpa, mas gostava mesmo de deixar esta mensagem. E não voltarei ao assunto seguramente. Estou a perceber que, muitas vezes, há preocupações em relação à RTP, porque é uma instituição do Estado e, portanto, onde a influência governamental é grande. Seja quem for o governo está no momento no poder. Mas o problema não é a RTP. O problema é que neste momento os meios de comunicação estão tão fragilizados, inclusive os privados, que alguns, que a influência é muito grande. E muitas vezes chegamos a um ponto em que às vezes sentimos que os próprios jornalistas se contêm porque, para não terem coisas destas. Olha, eu confesso que tive muita sorte. Porque se este processo tivesse ido até ao fim, e se eu tivesse perdido, porque repare, eu não tinha documentos do Banco de Portugal para estar a dizer isto. Sabia que eram informações do Banco de Portugal e do próprio banco que estavam a acontecer. Vi alguns documentos de compra de terrenos e empresas por parte do BPN e achava estranho aquilo. Aliás, já lhe vou ler aqui uma citação do Dr. Oliveira Costa que é sintomática da forma como o grupo trabalhava. Mas isto amedronta, isto assusta, porque nós somos peões no meio de jogo de milhões. Aliás, como eu disse há bocadinho, a informação que chega do BPN depois é, vocês levam este processo neste valor, que é para depois mais ninguém piar. E, de facto, se o Sr. Deputado for ver, de 2001 até o ano passado, deve ter sido para aí uma ou duas informações que saíram cá para fora. Mais ninguém. E, inclusive, e por isso é que eu fiz este apelo a tentarmos proteger a comunicação social, porque já eu estava desempregado. Ninguém me deu emprego a partir daí. E eu lembro de continuar a ter informações sobre a instituição, o banco e vindas do Banco de Portugal, e ter falado com outros meios de comunicação, e as coisas não saíam. Agora, é assim, culpa dos jornalistas não foi seguramente. Alguns terão assustado, provavelmente, aquele aviso que me fizeram a mim, este processo é para não haver mais histórias sobre o BPN, deve ter surtido algum efeito, como deve calcular. Se alguém perder um processo de 5 milhões de euros, de certeza o grupo vai à falência. Por acaso o meu não iria, na altura, mas alguns iriam à falência seguramente. Portanto, é esta a exposição, é esta a dificuldade. Quando perguntava há bocadinho, o jornalista que fez a reportagem sobre a minha orientação, saiu do grupo muito depois de mim. Hoje em dia trabalha num grupo empresarial. Quais terão sido as razões? Não faço ideia. Eu acho que aí, lá está, estamos no domínio da opinião e eu acho que aí teria que ser ele a responder. Porquê que a revista aceitou o acordo? No idea. Até hoje não percebo. Para ter uma ideia, no dia em que o Ministério das Finanças nos convocou ali na Praça de Comércio para comunicar a nacionalização do banco, eu perguntei ao governador do Banco de Portugal e ao Ministro das Finanças ali presentes, porque é que, e eu citei este caso, porque é que a imprensa tinha dado a divulgar os problemas que o BPN tinha. Inclusive, desci ao pormenor a dizer ao governador, olha, eu levei um processo de alguns milhões de euros por causa disto, e como é que o Banco de Portugal não viu? Só não tive a oportunidade de dizer ali em público, porque entretanto não pude fazer mais perguntas, ao governador dizer assim, olha, desculpe, mas esta informação, uma das informações que me saem aqui, para a revista, vem de dentro do Departamento de Supervisão do seu banco. Eu confesso que não percebo. A empresa, que detém a revista, que detinha, aliás, ainda detém a revista, tinha nas mãos toda a informação que precisava para perceber que isto podia ter ido até ao fim. Aliás, depois da conversa com o Dr. Dias Loureiro, eu telefonei ao Dr. Pinto Palsemão. Não em jeito de satisfação, porque ele não me pediu, confesso, mas por uma questão de cortesia, porque a chamada tinha sido feita para ele, telefonei ao Dr. Pinto Palsemão e disse, olha, eu não retiro uma vírgula, mas uma vírgula àquilo que a revista escreveu. Só me faltou dizer-lhe, olha, até acho que pecámos por defeito. O Sr. Deputado há bocado perguntou-me pelas offshore e outras informações que nós não divulgámos. Olha, por uma razão muito simples, é que não tínhamos provas mesmo nenhumas em relação a essa questão. Já ouvíamos falar nelas. Mais grave, já ouvíamos falar da preparação de certas operações com o exterior, só que não tínhamos qualquer informação sobre isto. E aí também as minhas conversas com o Banco de Portugal, repito, de forma informal, não permitiram saber nada, porque o Banco de Portugal não tinha nessa ideia a informação que eu soubesse daquilo que se poderia estar a preparar no caso do BPN.
Sr. Deputado, foram respondidas as questões, não é verdade? Eu dava então a palavra... Diga, Sr. Deputado. Não é verdade?
Não, é...
Corrija-me, faz favor, Sr. Deputado.
É rápido. É relativo, é só, creio mesmo que... Quando falou nas offshores, incluía também o Elacir, ou a razão do Elacir é por outra razão.
O problema é que, em relação a algumas situações, nós não tínhamos informação detalhada. E, portanto, não havia confirmação de certas operações, não havia afirmação, aliás, mais do que de operações, era de situações que estavam a ser planeadas na altura, que redundaram em algumas situações que aconteceram posteriormente, nomeadamente transações com certas offshores, nomeadamente transferência de fundos e depois, posteriormente, a aquisição do Banco Insular. Refiro-me a isso.
Muito bem, vou dar então agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista. Fecho a voz, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado também ao Sr. Doutor por nos trazer, enfim, a sua exposição, os factos que aqui traz, que são naturalmente relevantes. Gostava de lhe começar por perguntar duas outras coisas a título pessoal, porque fiquei sem perceber. O senhor foi demitido da Exame ou saiu voluntariamente? Essa era a primeira questão. Percebi que disse que tinha saído uns meses depois do artigo. Portanto, calculo que a meados de 2001, mas também a data fixa também não é uma coisa muito importante, mas se nos pudesse dar alguma informação sobre essa matéria, parece que era importante. Mas também gostava que, se pudesse nos dar a informação, qual era o seu relacionamento, qual é o seu relacionamento com a empresa de auditoria Deloitte. Se tem algum relacionamento concreto sobre o seu relacionamento com essa empresa. Na verdade, uma das coisas que são muito importantes nessa comissão e em todos os lugares é nós percebermos a razão de ciência. A razão de ciência significa que a pessoa colocada em determinadas circunstâncias diz naturalmente determinados factos. Colocadas em outras situações, se calhar diz alguns factos, omite outros e é levado a dizer outros com mais veemência. E, portanto, das suas várias declarações ao longo dos anos, tenho percebido, ao longo desde essa altura, ou pelo menos da recolha que tive a oportunidade de fazer, e para perceber a sua razão de ciência ou de conhecimento ou de declaração de interesses até sobre a matéria, vi algumas declarações suas que puseram em causa a mudança de auditores no BPN, designadamente porque afastaram a Deloitte na sequência da auditoria de 2002. Depois, a propósito do BCP, vi declarações suas também sobre a KPMG, dado o trio ao BCP, que também manteve, o BCP manteve essa auditora, e vi declarações suas sobre essa matéria. Nunca fez nenhum comentário, que eu tenha visto, e se calhar a deficiência é minha, sobre a Deloitte no BPP. E, portanto, que também teve alguns problemas que, ao nível da auditoria, também não foram conhecidos. E, portanto, gostaria de saber se se trata de um mero episódio que não tem qualquer relevância, se na sua declaração de interesses, deve relatar algum facto que o ligue à Deloitte. Pois gostava de dizer com toda a clareza, ou pelo menos não percebi, algumas dúvidas que tentam-se espaçar aqui. Ou seja, o BPN em 2001, o Soutor disse, e não me custa acreditar, o senhor não tinha certeza, não tinha conhecimento de offshores. Mas também não tinha conhecimento e não tinha a certeza do insular, porque ele só é comprado a seguir, não é antes. E, portanto, é que tudo aquilo que o senhor hoje nos diz com alguma certeza da intervenção do Banco de Portugal, fique na dúvida. Porquê? Porque o senhor, o título da sua revista diz o Banco Central impôs o aumento de capital e fixou regras duras para diminuir o elevado risco dos seus negócios. Ou seja, não há aqui nenhuma atitude crítica relativamente ao Banco de Portugal, mas sim de elogio ao Banco de Portugal, pelo menos numa interpretação que me parece factual, de haver alguma compreensão para a atitude do Banco de Portugal. E hoje vejo que o Soutor está mais inclinado para criticar o Banco de Portugal quando não o fez na altura em que as sociedades vieram a lume. A interpretação que eu eventualmente posso fazer, ou que por isso mesmo a questão é de interpretação e solicitava que me pudesse esclarecer melhor essa matéria, é o seguinte, é que de facto nessa altura e nesses anos bastava, digo eu, o Soutor dirá se sim ou se não, bastava aquilo que o Banco de Portugal fez, foi pedir a separação dos negócios, do imobiliário, da atividade bancária e de outros, bastava solicitar um aumento de capital para que os rácios se ficassem pelos rácios que são legalmente admitidos e, portanto, bastava aquela pressão que o Banco de Portugal estava a fazer. Se não bastava, então que outro tipo de situação que caracteriza ilicitude, ilegalidade, situação que mereceria, por parte do Banco de Portugal, uma intervenção mais cuidada. Depois também, confesso-lhe, eu tenho aqui o acordo, porque, como sabe, os tribunais, depois dos processos serem arquivados, os acordos são públicos. E fico sem perceber nada do que é que se diz aqui nesse acordo, e o Soutor, se calhar, melhor do que eu, explicará. Aqui a revista Exame, através dos seus legais representantes, diz o seguinte, à luz dos esclarecimentos, entretanto, recolhidos sobre os temas tratados na referida reportagem, a Exame reconhece que não tem fundamento as afirmações, comentários e juízos que estiveram na origem de uma ação judicial e que transmitiram globalmente uma imagem deturpada do grupo BPN. No número 3 desse acordo diz, a Exame reconhece ainda que nada de menos correto tem a apontar à gestão do grupo BPN, que constitui um caso de sucesso no panorama empresarial do nosso país. Bem, obviamente que hoje nós achamos isso completamente ridículo, pelos factos, pelas situações concretas. O que é que nós podemos interpretar desse acordo, Soutor? A revista Exame cede a um interesse económico, o proprietário da revista Exame cede a um interesse económico, porque tinha ligações com esse grupo do BPN, ou isso é verdade, ou o acordo que está aqui é verdadeiro. Ou seja, de facto o senhor enganou-se, de facto o seu jornalista enganou-se, quer dizer, nós hoje percebemos que o engano não é verdadeiro, que havia erros consideráveis. Mas então temos de tirar conclusões, porque é que se chegou a esse acordo. E depois o Soutor não facilitou na sua exposição, porque, a meu ver, teve uma atitude contraditória, que eu agradeço que explique no seu depoimento. É que a certa altura o senhor diz, se fosse condenado nos 5 milhões, eu não sei qual era o valor do pedido indemnizatório, mas se fosse condenado nos 5 milhões, podia levar a empresa à falência. A minha não ia, porque era sólida, mas todos nós sabemos que 5 milhões é um valor bastante considerável. Mas depois disse, a empresa tinha todos os elementos para ir até ao fim. Ora bem, se a empresa tem todos os elementos para ir até ao fim, e se tem todos os elementos de prova, naturalmente que não tem receio de pagar uma indemnização. E, portanto, não percebo qual era o receio, então, e na sua versão, no seu esclarecimento, ficou-me essa ideia contraditória que eu gostaria que esclarecesse. Ou seja, para ficar claro, o que é que o senhor doutor acha? O doutor acha que o grupo proprietário da Exame se dê a um interesse económico, ou se o doutor acha, ao contrário, de que não tinha os suficientes provas para que em tribunal pudesse fazer valer e provar as suas afirmações na revista Exame. Essas são as questões nesta primeira ronda.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Faz favor para responder.
Sr. Deputado, eu acho que era bom o senhor chamar aqui os responsáveis da empresa na altura e fazer-lhe essa pergunta a eles, não é? Porque, repare, eu noto aqui uma contradição no que acabou de dizer, porque diz assim, bom, então, mas havia todos os factos para ir até ao fim, mas não se foi, e depois, ao mesmo tempo, fez-se um acordo, não sei, olha, já não estava na revista nessa altura, percebe? E quando todo este escândalo rebentou, eu ainda tentei fazer perguntas a perceber porque é que isto tinha acontecido, mas nunca me foi dada uma explicação certa. Aliás, também não, confesso que não tinha obrigação de a dar, não é? Porque já nem sequer pertenço à empresa. Como disse há bocadinho, eu gostava de manter a factos e, portanto, não posso colocar-me aqui no lugar do Pinto Balsemão e fazer juízo de valor sobre aquilo que ele, ou a empresa, ou outras pessoas com quem ele trabalha, acabaram por considerar relevantes para solucionar o caso. Aliás, devo dizer-lhe que esse acordo que acabou de referir aí, eu nem sequer o conheço. Vou pedir só um favor, pode repetir aquela cláusula que referiu, se faz favor? É a primeira vez que eu ouço.
Sra. Presidente.
Deputado.
À luz dos esclarecimentos, entretanto, recolhidos sobre os temas tratados na referida reportagem a Exame, reconhece que não têm fundamento as afirmações, comentários e juízos que estiverem na origem de uma ação judicial e que transmitiram globalmente uma imagem deturpada do grupo PPN. No ponto abaixo, a Exame reconhece ainda que nada de menos correto tem a apontar à gestão do grupo PPN, que constitui um caso de sucesso no panorama empresarial do nosso país. E o silêncio até ao fim até era muito mais...
Não, chega-me, porque eu acho que ainda bem que o senhor leu, porque primeiro não conhecia, segundo, provavelmente há muita gente ligada ao processo que não conheceu, e eu acho que esses termos utilizados aí, eu se estivesse na revista, confesso que coraria de vergonha, mas olha, já não estou lá, e portanto sugiro que faça essa pergunta ao Dr. Pinto Balsemão, então ao atual diretor da revista que assinou esse acordo, ou que participou na elaboração desse acordo. Eu devo confessar-lhe que, repito o que disse, eu tinha todos os elementos para não mudar o artigo. E tinha todos os elementos para apoiar o Pedro Fernandes nesta história. E tanto tinha todos os elementos, o deputado, como acabou por ver que o defeito foi, aliás, que a falha foi por defeito e não por excesso, como deve calcular. Portanto, se há alguma contradição, eu julgo que ela não é minha, seguramente. Ó Sr. Deputado, quando o Banco de Portugal impõe um aumento de capital, isto não quer dizer que resolva os problemas. Aliás, estou espantado com que coloque essa pergunta. Desculpe lá. Porque eu ouvi aqui o Banco de Portugal dizer certas coisas, quando foi dos depoimentos que prestaram, que me deixam perplexo. Então, mas acha que o Banco de Portugal pode tomar decisões sobre a gestão interna do BPN? Acha que o Banco de Portugal, no início, tinha conhecimento ou podia fazer alguma coisa sobre saber se o Dr. Oliveira Costa chamava fulano A, B e C administradores e depois tinha uma conversa pessoal com ele e depois dizia não é preciso nenhum conselho de administração? Eu acho que estas coisas deviam ter sido acauteladas ao seu devido tempo. O Banco de Portugal, na altura, e eu volto a recordar isto, eu não quero fazer juízo sobre pessoas, quero fazer juízo sobre processos. Quando o Banco de Portugal chama o Banco Português de Negócios e diz assim, olha, vocês estão-se a meter em negócios de risco. Vocês estão a crescer a uma velocidade espantosa. Isto não é bom num banco. Quando o Banco de Portugal diz ao Banco Português de Negócios, olha, estão a comprar imobiliário, automóveis, empresas de componentes, têm uma empresa de aviação no grupo, estamos preocupados com esta diversificação, estamos preocupados com aquilo que são os investimentos que vocês estão a fazer na área imobiliária. Isto são preocupações que o Banco de Portugal tem e que, de momento, não é possível fazer nada. A não ser dizer assim, olha, vocês importam-se transferir isto para outra empresa. Vocês importam-se de aumentar o capital? Bem, agora, se deviam ter ido mais longe, eu acho que deviam ter ido mais longe. Aliás, como deve calcular, quando o artigo foi feito, nós não estávamos de posse todos os elementos. E, portanto, é que não fomos mais longe na crítica ao Banco de Portugal. Mas se reparar, eu julgo que tem o artigo, não tem? Então, se reparar, há aí momentos muito interessantes na entrevista que o Dr. Oliveira Costa dá, que são significativos do ponto de vista da forma em que ele trabalhar. Então, se não veja esta. O Banco de Portugal ficou contente com a solução? E a resposta, acho que sim. Pelo menos corresponde a uma preocupação da nossa parte. Acha que o Banco de Portugal, se isto fosse a sério, ele tinha dito, acho que sim. Pelo menos corresponde a uma preocupação da nossa parte. Eu acho que eles estavam a fazer tudo o possível e imaginário, como vocês devem ter reparado aqui depois nas conversas que tiveram com os responsáveis do banco, que o banco fazia tudo o possível e imaginário para esquivar, não só a responder ao Banco de Portugal, como inclusive a fornecer informação falsa ao Banco de Portugal, já deputado. Nós já tínhamos algumas suspeitas na altura, mas eu recordo que isto foi em março de 2001. O grosso destas coisas todas, que inclusive o Sr. Deputado referiu que a Deloitte, isso acontece a partir de 2003. E se estava a perguntar se tinha alguma relação de Deloitte, claro que não. Repara. Nós, na altura em que escrevemos, isto foi em 2001, que eu saiba, os problemas com a Deloitte só começam em 2002 e 2003. Aliás, eu até julgo que nesse aspecto, isto não é por ser a Deloitte, se fosse outra empresa qualquer, eu diria a mesma coisa, que é, quando um auditor faz saber, e eu confesso que não foi nem sequer pela Deloitte, sobre isto foi da concorrência do BPN, que nos alertou para o problema. Quando eu há bocado respondi ao deputado Nuno Melo e ao deputado João Semedo, ao dizer que mais tarde tive informações que me diziam que, aliás, que já não era jornalista sequer, aliás, melhor, não era jornalista, era jornalista, não estava a exercer, porque não tinha onde exercer. Mas passei a uns colegas meus da imprensa informação sobre o que se passava com o BPN. Foi precisamente porque a concorrência do BPN me alertou para o facto de um auditor não querer assinar as contas. E não querer e ter feito reservas às contas. Ora, isto esteve, Sr. Deputado, no site do Banco Português de Negócios. Esteve lá meses. Eu sei que nós jornalistas somos um bocado distraídos, mas, pelo amor de Deus, somos todos distraídos. Todas as empresas de comunicação são distraídas. Então porquê é que ninguém denunciou a situação? Olha, está a ver porque é que eu dizia há bocado que precisávamos de um bocado de apoio na imprensa? É que estamos muito fragilizados, sabe? Esta história dos 5 milhões de euros deu cabo da coragem de muita gente, posso lhe garantir. Ou, pelo menos, um jornalista de um jornal de referência que se virou para mim, depois de ter comentado a informação, que diz assim, ó Camilo, mas tu já viste como é que tu acabaste? Percebe? Acha que eu posso dizer mais alguma coisa a partir daqui? Eu acho que qualquer auditor que tivesse posto reservas às contas do banco cumpriu o seu dever. Aliás, há bocado perguntava-me porque é que eu ainda não falei do Banco Privado Português. Olha, é muito simples, por acaso tenho um artigo prontinho para sair sobre o Banco Privado Português, onde, inclusive, questiono. Mas agora é só de opinião, porque eu já não estou nas redações, então não posso fazer investigação. É só um artigo de opinião. Então, um artigo prontinho, onde eu estou a investigar, precisamente, algumas das responsabilidades que, não só da administração, como inclusive a saber até onde é que e se o auditor falhou. Isto é responder à sua pergunta, porque, quando perguntava há bocadinho, porque é que ainda não falei do Banco Privado Português. Vai, já falei. Agora, como deve calcular, primeiro não estou nas redações para fazer reportagem neste momento de investigação. Escrevo a opinião. E, em segundo lugar, mesmo nos artigos de opinião que escrevo, posso garantir que ainda vou falar do Banco Português de Negócios e posso garantir que estou a tentar perceber o que é que se passou, de quem é a responsabilidade. Foi só da administração? Sim, perdão, do Banco Privado Português. Foi só da administração? Ou foi também alguma coisa que escapou ao auditor? Fosse ele de Deloitte ou fosse outra empresa qualquer? Portanto, a questão aqui é, em 2001, nem sequer se colocava qualquer dúvida sobre contas. Não havia nenhuma reserva colocada às contas. Foi uma coisa que aconteceu mais tarde, em 2002, 2003, por aí adiante. Ora, como já deve ter reparado, a reportagem de capa é precisamente de 21 de março de 2001. Portanto, não havia aqui nenhuma preocupação de não fornecer-lhes dados. Agora, perguntou-me também se eu fui demitido ou se... O Sr. Deputado, vai-me perdoar, mas eu, as questões do foro laboral, eu gostava de não referir aqui. Por uma razão muito simples. Tudo o que eu tinha para ajustar de contas com o Dr. Balsemão já ajustei. E, portanto, não, perceberá, eu estive 7 anos calado, Sr. Deputado. 7 anos calado. Percebe? Fiquei desempregado. Ninguém me quis aceitar uma redação a partir daí. Isto diz tudo. E o senhor não me viu abrir a boca para fazer numa peixeirada para dar uma entrevista, nem que fosse naquelas light, a dizer o que aconteceu. Porque não é de minha maneira de ser fazer isto. Eu só abri a boca no dia em que o Ministério das Finanças, o Governador do Banco de Portugal e o Ministro das Finanças anunciaram a nacionalização do banco. Que eu fiquei escandalizado. Tinha-se poupado ao país pelo menos 1.800 milhões de euros se estas coisas que o Banco de Portugal fez tivessem ido mais longe, como deve calcular. Pois, se calhar vai ser pior do que isso, deputado. Eu espero que não. Como deve calcular, isto vai ser do bolso contribuinte. Mas, olha, eu espero que tenha razão, que não seja tão elevado.
De facto, trabalhou. trabalhou para a Deloitte ou não trabalhou, ou se trabalha para a Deloitte?
Não, 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 eu não trabalho para a Deloitte, neste sentido, que, repare, ainda ontem, eu vou-te explicar, ainda ontem me colocava, havia pessoas que me colocavam uma questão sobre a Deloitte, por causa de... A Deloitte tem um comitê de seleção de estudantes universitários, que reúne todos os anos um conjunto de pessoas ligadas à imprensa, que... fazem parte do processo de seleção. Eu sou uma das pessoas que normalmente costuma fazer parte dos processos de seleção, aliás, que ajuda a Deloitte a fazer a seleção dos miúdos. No meu caso, eu julgo que tem muito a ver também com a minha experiência universitária, que eu fui também no segundo universitário, portanto... Mas isso é uma coisa que a Deloitte faz anualmente e faz com responsáveis de publicações e com jornalistas de várias publicações. Mas devo dizer que isso é uma prática normal em empresas, não tem apenas a ver com a empresa de auditoria, nem a Deloitte. Tem a ver com empresas com quem de vez em quando nos convidam para fazer palestras ou para fazer intervenções ou para fazer qualquer tipo de intervenção esporádica em acontecimentos. Mas isto, por exemplo, neste caso que estava a falar da Deloitte, isto é uma situação recente, que tem para aí 2 ou 3 anos, portanto não tem nada a ver com o que se passou em março de 2001 e muito menos em março de 2003, nessa altura estava a escrever para isso.
Muito bem, Sr. Deputado Bolosa, do PSD, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Agradecer naturalmente a presença do Camilo Lourenço. Ser o último tem a vantagem de poder dizer que não pomos em causa tudo aquilo que nos disse, naturalmente. Tem sido um depoimento muito interessante. Mas há aqui algumas questões que eu gostaria de deixar. A primeira ordem de questões tem a ver com o seguinte. Este artigo foi publicado na revista Exame em 2001, que já vimos que, afinal, o que se passou depois veio demonstrar que era muito pior, estamos de acordo, mas entre 2001 e 2008 foram sucedendo coisas, julgo eu, cada vez piores, como hoje é do conhecimento público, que aqui já apurámos em relação à gestão do BPN, SLN, BPN Cayman, Banco Insular, essas coisas todas. A pergunta que eu deixo é a seguinte. Acabou de dizer o Dr. Camilo Lourenço que tinha estado calado durante 7 anos. Eu, aliás, restei, como foi uma das últimas coisas que disse, e vem na sequência do seu depoimento. Mas eu, de qualquer maneira, tinha a questão um pouco para pôr, tinha a ver com isto. Entre este artigo de março de 2001, pus um que surgiu pouco posteriormente também sobre o mesmo tema que já disse há pouco, não sabe bem a data, e 2008, quando recomeçou a escrever sobre o assunto, primeiro, se, como jornalista, especialista da área, teve artigos ou publicou artigos sobre esta matéria, se alguma coisa disse publicamente ou se acompanhou em que termos a evolução do BPN. Portanto, era a primeira ordem de questões. Voltando à altura da publicação da revista Exame, em março de 2001, há algumas frases que constam da revista, se entender que já respondeu e ao que consta da revista, mas que eu gostaria de, para precisar mais o que é que se queria dizer no artigo em relação ao que se passava no BPN, que são as seguintes. A certa altura, nessa publicação, fala-se em capitalistas sem cara. Eu gostaria de que respondesse o que é que, no fundo, se quer exatamente dizer com isto, se há factos que demonstrem o que é que eram os capitalistas sem cara. Depois, uma estranha estratégia de obtenção de recursos. Algumas coisas nós sabemos, mas o que é que queria dizer exatamente com isto à altura em relação ao BPN? Naturalmente ainda não estamos a falar, julgo eu, de offshores, nem do Banco Insular, nem do BPN Cayman, nem das triangulações, nem dessas formas de atuar, mas se pode precisar um pouco mais o que é que queria dizer isso, com isso. Também no artigo se fala na questão relacionada com o crédito, a forma de obtenção de crédito e a relação às garantias. Portanto, achava estranha, naturalmente, esta relação BPN-SLN em termos de crédito. O que é que apurou, ou o que é que na revista, no artigo, se quer dizer em relação aos aspectos, enfim, criticáveis em termos de garantias? E a última questão sobre isto era uma espécie de mão invisível. Também, se puder concretizar o que é que quer dizer com isto, seria interessante. Para a Comissão, e na sequência do que perguntou o meu colega deputado Ricardo Rodrigues, naturalmente que nós temos, aliás já fui aqui facultado, já percebemos que o Dr. Camilo Lourenço não teve nada a ver com o acordo, mas nós temos uma cópia do acordo e o acordo é efetivamente um acordo judicial. É um acordo depois patrocinado pelo tribunal, entre as partes, e, enfim, os juristas sabem que vale como uma sentença. Pode não dizer a verdade, mas vale como uma sentença. Eu, ao verificar o acordo, para além daquilo que já foi dito pelo Dr. Ricardo Rodrigues, que foi firmado em fevereiro de 2005, verifico, já sabemos que o Dr. Camilo Lourenço não estava, mas que neste processo, e eu estou à vontade para perguntar isto, não tem nada de mal, é a única peça processual que eu conheço, existem autores e réus. E nos réus, além da empresa, e aí a maior compreensão para os problemas entre os jornalistas e as empresas proprietárias, que isso é perfeitamente compreensível, e nós compreendemos isso, mas havia também um réu que representaria os jornalistas da empresa, ou que representaria, portanto, a parte editorial da empresa que o subscreveu. Eu gostaria que comentasse isto, porque como deve calcular...
Pode fazer a pergunta, por favor.
Não, a pergunta é esta.
É que foi muito longa, eu não percebi.
Não, a pergunta é esta. É, este acordo não foi subscrito pelo Dr. Camilo Lourenço, que era o diretor da revista Exame na altura, mas é subscrito também por um diretor da revista, que seria também réu, como é natural...
Já chamou cá?
Diga?
Já chamou cá?
Não, mas é isso, mas é que a questão que eu queria pôr era essa. Mas é que a questão que eu queria pôr era essa. Era, naturalmente, que para nós sabermos quem era o diretor da revista, basta ir à revista ver quem é o diretor e podemos chamá-lo cá. Mas, obviamente, que isto é uma coisa que, desculpe, eu não queria entrar em diálogo, mas é uma coisa que nós não... nós aqui estamos para apurar a verdade dos factos. E para apurar a verdade dos factos, se há um acordo que diz uma coisa que contraria tudo o que vinha na revista, obviamente que nós temos que fazer alguma coisa para o apurar. Eu não estou a pôr em causa aquilo que disse anteriormente. Mas, para nós, isso é normal. Não temos de tomar aqui posição por um lado ou por outro em relação a esta matéria. Portanto, a questão é saber se o Dr. Camilo Lourenço sabe se o acordo foi também subscrito por quem representava a parte editorial, neste caso a direção do jornal, isso deve dizer à comissão quem era, isso seria bom porque nos pouparia algum trabalho. Eu gostaria de deixar agora, na parte final, três ordens de questões. Uma relacionada com a questão do Banco de Portugal, porque eu segui os artigos que escreveu e achei interessante que ia sempre concordando com eles, nomeadamente quando aqui foi invocada uma falta de meios. Falta de meios do Banco de Portugal, que seria uma confissão dos problemas que o Banco de Portugal poderia ter em relação às falhas de supervisão, que noutro artigo também o Dr. Camilo Lourenço disse que tinha havido falhas de supervisão. Portanto, eu queria saber se este problema da falta de meios era só por falta de meios que o Banco de Portugal não cumpriu as suas regras de supervisão, os problemas eram dos técnicos do Banco de Portugal, eram problemas humanos ou eram problemas de supervisão relacionados com os responsáveis que tinham a área da supervisão? E uma última, também uma questão que tem a ver com o Banco de Portugal, que tem a ver com algo que o Dr. Camilo Lourenço nos disse. A certa altura disse que houve bom feitio do Banco de Portugal na relação com o BPN, que era uma questão também de bom feitio. Tomei nota do bom feitio. Eu gostaria que me concretizasse se isso pode ter a ver com o que é que tem a ver, quer dizer, se pode explicar mais com factos, já que disse que vinha cá expor factos, o ter usado a expressão bom feitio para a falha de supervisão no caso do BPN, e quando estava a dizer eu lembrei-me que o próprio Dr. Oliveira Costa esteve no Banco de Portugal. Eu gostaria de lhe perguntar, doutor, eu vejo que está a sorrir, eu não tenho nenhum problema, julgo que é uma pergunta que se pode, obviamente, fazer. Ah, está bem, pronto. Ainda bem, fico mais descansado. É saber se isso tem realmente a ver com o facto do Dr. Oliveira Costa, como toda a gente sabe, ter estado no Banco Federal antes do BPN. Uma ou outra ordem de questões tem a ver com a nacionalização. Eu julgo que ainda não terminei o meu tempo. Eu li artigos seus em que punha em causa a nacionalização. E essa também é um objeto desta comissão. Eu faço uma pergunta concreta sobre isso, que também tem a ver, naturalmente, com o jornalista especializado que escreve sobre esta matéria. Não havendo nacionalização, o que é que o Estado poderia ter feito? Bastava, e é a pergunta concreta que eu deixo, bastava ter garantido os depósitos aos depositantes, para evitar o tal risco sistémico em relação à banca, ou se a alternativa tinha que ser mesmo a nacionalização.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Se tu faz favor, se tu respondes.
Bem, vamos começar pelos capitalistas sem rosto. Ó Sr. Deputado, os bancos querem ser sérios. E eu vou-lhe recordar uma coisa que eu aprendi quando era estagiário de jornalismo financeiro. E vou pedir desculpa às senhoras, porque não é a minha subscrição. Eu não subscrevo como foi dito, mas ilustra um bocado isto. Houve um banqueiro um dia, quando eu estava a investigar a situação do Banco Ferro Português, que me disse assim: ó Camilo, os bancos são como as senhoras. Quando se começa a falar delas, é um sarilho. Eu peço desculpa às senhoras. Não é minha... Não subscrevo isto. Eu não subscrevo isto. Mas isto foi a expressão de um banqueiro da velha guarda em Portugal em 1989, ainda bem. Ora bem.
Existe em ata da Comissão que há várias vozes dizendo que não concordam.
Portanto, eu peço desculpa por ter utilizado a expressão, mas foi assim que me disseram na altura.
Eu não me pronunciei porque eu estou aqui numas funções que são apenas de registro de factos e não de emissão de opiniões.
Porquê é que eu fui buscar isto, Sr. Deputado? Porque quando nós começámos a tentar perceber quem é que estava por trás do BPN, deparávamos com uma parede de cimento. E em alguns casos parecia até aquela coisa dos biomes chineses, está a ver? E quando perguntava ao Dr. Oliveira Costa, inclusive ao Banco de Portugal, o Banco de Portugal estava preocupadíssimo porque não sabia quem eram alguns acionistas do próprio BPN. Esse é que é o problema. Eu há bocado não referi à pergunta do deputado, à pergunta do deputado Nuno Melo e mesmo do deputado João Semedo, não incluí este ponto. Uma das questões levantadas pelo Departamento de Supervisão nas conversas informais que teve connosco foi: atenção, nós nem sequer sabemos quem é que está por trás daquilo. E, portanto, o Banco de Portugal, com frequência, questionava o Banco Português de Negócios, ou a SLM, sobre o assunto. E quando nós tentámos saber junto ao Dr. Oliveira Costa, ele deu respostas que os senhores podem ler na entrevista, uma das quais eu vou citar. Ora bem, estou a ver que fez bem o trabalho de casa. Parabéns. Exatamente, é que... É verdade, estou a ver. Mas a questão é esta, precisamente, é que foi de norte a sul do país. Quando nós questionámos, olha, o senhor importa-se dizer por quanto é que foi feita a operação com o Pleiad? Ele dizia que não queria dar informações porque os vendedores não gostavam que eu soubesse. Até aí eu percebo, mas agora repare nesta pérola. Aliás, estou espantado como é que o Sr. Deputado não chamou a atenção para isto há bocadinho, porque está tão atento. Há uma certa altura em que nós perguntámos ao Dr. Oliveira Costa quem é que tinha feito a avaliação da Pleiad antes da compra por parte do grupo. Ora bem, e ele responde que é ele mesmo. Aliás, quem faz as avaliações pelo lado comprador fui eu próprio. Analisei as contas, os documentos, as demonstrações e, repare, e constatei que as perspectivas eram superiores às estimativas apresentadas. É a minha interpretação direta. Eu, por aquilo que vi aqui nesta comissão de várias pessoas que passaram pelo banco, hoje percebo que é mesmo verdade o que ele disse. Foi ele mesmo que avaliou isto. Não é possível ter sido avaliado por outra pessoa e, sobretudo, não é possível termos tido aqueles valores e aquelas divergências. Mas, enfim. Críticas sobre as garantias, perguntou. É que nós tivemos informação sobre alguns negócios feitos pelo BPN, inclusive negócios imobiliários, onde os valores pagos eram valores verdadeiramente astronómicos, completamente acima do valor do mercado. Eu vi dois ou três documentos, chamei uma pessoa que eu conheço de imobiliário e perguntei-lhe lá o que é que tu achas disto, e a pessoa ficou de cabelos em pé. E, portanto, quando perguntámos, aliás, uma das questões que eu pedi ao Pedro para colocar ao Dr. Oliveira Costa, porque ele, estranhamente, não gostou muito da ideia que eu fosse à entrevista, eu posso explicar porquê, se alguém tiver interesse, mas quando o Pedro foi à entrevista,
ele conclui essa questão por causa disso, quer saber, espera aí, então, mas se vocês estão a comprar imóveis ou imobiliário por este valor, quais são as garantias que estão a ser dadas? Olha, que a informação que nós temos é que as garantias ficam substancialmente abaixo daquilo que é a avaliação que nós conhecemos do mercado. Daí a referência a estas garantias e, sobretudo, à suspeita de insuficiência das garantias que estavam a ser colocadas nessas operações. Portanto, no acordo, aliás, eu suspeito que na altura uma das preocupações do Banco de Portugal era que se provisionasse mesmo algumas dessas operações, porque algumas eram tão mal feitas e a valores tão estranhos que dificilmente... Exatamente. E o Banco Central obrigou o BPN a tirar imobiliário da órbita do banco. Exatamente. Perguntou-me também quem é que representava a revista. Olha, eu não sei, eu suponho que seja diretor, porque eu vou-lhe transcrever aqui o resultado do meu telefonema para a diretora da revista na noite em que eu escrevi um artigo para as 24 horas, que foi. Quem é que assinou o acordo com o BPN? Foste tu? E a resposta foi... Não sei, não tenho a certeza. Portanto, acho que os deputados devem chamar a diretora da revista. Não sei. Eu juro que ainda não sei, que ainda não me foi dada essa resposta. Portanto, confesso que não sei. E, portanto, qualquer questão sobre isso deve ser colocada à empresa. Perguntou-me também sobre os problemas de supervisão. Dizia assim, falta de meios ou problema de pessoas, não é?
Superior da supervisão, vice-governador com área de supervisão, já a nível superior.
Olha, eu confesso que na altura, como percebeu, nos últimos anos a atividade financeira sofisticou-se. O número de instituições sob tutela do Banco de Portugal, e acho que não é tutela, a supervisão do Banco de Portugal também aumentou drasticamente. Portanto, eu admito que nos anos mais recentes possa haver um problema de falta de meios, ou seja, de pessoas. Na altura, tenho muitas dúvidas que o problema do BPN tenha ficado a dever-se a um problema de pessoas ou de meios. Porque, repare, se eu tenho uma conversa com uma pessoa na instituição que me dá uma informação, confirma e levanta dúvidas, e depois, mais tarde, depois do artigo sair, a pessoa volta a falar no assunto e diz assim, olha, acho que não estamos a tomar as decisões mais acertadas, devíamos ter ido mais longe, eu suponho que não é um problema de meios, não é um problema de pessoas. É um problema do julgamento que a instituição está a fazer em relação ao risco que o BPN representa. Mas confesso que isto é uma coisa que provavelmente será bem esclarecida, ou melhor esclarecida, se for colocada ao Banco de Portugal. Bom efetivo do Banco de Portugal. Se isto terá a ver com o facto de Oliveira Costa ter pertencido à instituição? Não, acho que não. Mas o Banco de Portugal poderá responder isso melhor. Eu acho que foi claramente descuido. Porque quando o Oliveira Costa passou para a instituição, a informação que eu tenho dessa fase é que o Banco de Portugal tinha critérios muito rígidos e eles eram aplicados. Não quer dizer que nesta altura não tivesse. Aliás, como eu disse há bocadinho aqui, salvaguardei que eu tenho um respeito muito grande pelo Banco de Portugal, como instituição. E gostava de deixar ficar isso muito claro. Portanto, o problema aqui é nos processos, que são interpretados de uma maneira, com umas pessoas, e são interpretados de outra. E por isso é que eu há bocado também disse que, se calhar, o Dr. António Marta, que eu tenho respeito, volto a dizer, terá sido demasiado bom para aquele cargo. Provavelmente aquele cargo mereceria uma pessoa com mau feitio, não é? Como eu costumo dizer. E acho que as instituições financeiras, os bancos centrais, têm que ter gente com mau feitio em certos cargos. A supervisão é claramente um deles. Ou então, fazer-se aquilo que o Dr. Salvador Santos já referiu uma vez em público, foi tirar a supervisão do Banco de Portugal e criar uma instituição comunitária para evitar estas coisas de dúvidas e de conluios e compadrios e amigos e não sei quantos. Porque, como dizia uma vez uma pessoa que passou pelo Banco de Portugal, já não está, que dizia assim, Camilo, Portugal é um país onde o ar é muito rarefeito. Quando eu faço assim, o ar falta, as pessoas estão ao meu lado. Portanto, isto é capaz de querer dizer alguma coisa em relação ao Banco de Portugal. Perguntou-me se entre 2001 e 2008 não disse mais nada. Por onde é que eu ouvia dizer? Aqui no Parlamento? Pois, mas o problema é que eu depois deixei de escrever quando saí daqui, só voltei a escrever mais tarde. E depois, repare, quando... Aliás, há bocado a questão que o Dr. Rodrigues colocava sobre as reservas que a Deloitte lá colocado.
Isto acontece mais tarde, acontece em relação às contas de 2002 e 2003, portanto, nesta altura não se colocava esse problema. Nesta altura eram só suspeitas em relação a esta matéria. Não tínhamos dados factuais que pudéssemos avançar sobre problemas que... Repare, quando um auditor faz uma reserva às contas de uma instituição, isso é sério. Quer dizer que eles não vão assinar aquilo. Quer dizer que estão a levantar dúvidas factuais, concretas, sobre uma série de factos que estão nas contas da instituição. Ora, isto não acontece em 2001, quando eu fiz o artigo, acontece mais tarde, na altura em que a Deloitte deixa de ser auditor da instituição para passar a ser outra. Não sei se respondi às questões que...
Só uma que realmente não respondeu, responderá, é evidente, sem entender, sobre a questão da nacionalização, porque, como já publicou artigos sobre a nacionalização, e a questão que eu punha era exatamente, não tendo havido decisão de nacionalização, se bastaria, efetivamente, uma garantia, uma mera garantia dos depósitos?
Ou deputado, nós temos, nesta questão de falência de instituições, ou de fecho de instituições, uma má tradição em Portugal. E eu vou-lhe falar do caso que conheço de perto, fui eu que denunciei, e a seguir às reportagens que saíram na imprensa depois dessa manchete do Semanário Económico na altura, o banco foi à falência, que foi o Banco Fanga Portuguesa. Para ter uma ideia, o BNU tinha na instituição um terço do capital. Na altura em que se detectou que o banco estava falido ou quase falido, a dúvida que se colocava era se não valia a pena fechá-lo, liquidar e pagar os depósitos aos imigrantes que Portugal tinha na região de Paris. E na altura a dúvida que se colocava era se aquilo custaria mais ou menos 75 milhões de euros. E achou-se que era muito dinheiro. E preferiu-se meter a Caixa Geral de Depósitos na instituição. Era Ministro das Finanças, Dr. Miguel Cadilho. E o que se viu a seguir foi o que se viu. A Caixa Geral de Depósitos acabou por gastar na Banca Fanga Portuguesa muito mais do que 150 milhões de euros, ou uma coisa à volta disso, 150 milhões de euros. Portanto, o meu raciocínio aqui é semelhante. Eu sei que neste caso estamos a falar de um banco maior, estamos a falar de volumes de depósitos muito grandes, mas a pergunta que nós temos que colocar é se em vez de estarmos a passar por todo este calvário e estas coisas, e sobretudo se em vez de não levarmos as questões já para o foro judicial para saber quem é o responsável por aquilo, tentar perceber de facto o que é que existe ali. E tentar perceber se não valia a pena ter ou não, aliás, é uma pergunta que eu deixo, e não tenho respostas definitivas para isto, porque confesso que já ouvi várias versões em relação aos números do BPN, e portanto, mas devemos questionar-nos se não valia a pena apenas ter resolvido o problema dos depósitos e oficiar a instituição, ou então manter a instituição como está, neste momento agarrada a boias, que se chama Caixa de Depósito e Dinheiro dos Contribuintes.
Muito bem, estão respondidas as questões. O Sr. Deputado Afonso Candal pediu para colocar uma questão, a Sra. Deputada Helena Coutinho também, o Sr. Deputado João Semento do Bloco de Esquerda também. Portanto, íamos abrir uma pequeníssima segunda volta, que eu pedia que fosse então muito limitada. Sr. Deputado Afonso Candal, para o Sr. Deputado João Semento. Ah, o Sr. Deputado Miguel Macedo também, no fim. E depois a Sra. Deputada Helena Coutinho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Camilo Lourenço, antes de mais, enfim, e uma vez mais, os agradecimentos pela sua presença, enfim, pelos seus esclarecimentos e as suas opiniões também, mas que entenda por bem dar. E permita-me uma primeira pergunta, porque eu acho que lhe vou dar outra surpresa. O Sr. Doutor era diretor da revista Exame no dia 7 de março de 2001. Muito bem. Porque o dito acordo de que se fala e do qual não tenho conhecimento e que está subscrito, enfim, pelos autores, por alguém representado do escritório, ou do escritório do Dr. Proença de Carvalho e da parte dos réus, portanto, da revista, do escritório Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva. Portanto, são os signatários, de facto, quer dizer, do acordo, enfim, em representação das entidades em causa. E do ponto 1 diz, a revista Exame publicou na edição do dia 7 de março de 2001 uma reportagem sobre o grupo Banco Português de Negócios BPN, na qual se fazem algumas afirmações e comentários suscetíveis de afetar negativamente a imagem do grupo, da equipe de gestão, etc. E alguns dos outros pontos já lhe foram lidos. E, portanto, Sr. Presidente, eu acho que teria alguma utilidade, nomeadamente, que deve ser dado conhecimento integral do acordo, enfim, ao nosso convidado. Porque, desde logo... Há uma pergunta óbvia, não é? Quer saber quem foi publicado no dia 7 de março de 2001? se tem porventura memória e que, de alguma forma, ponha em causa, portanto, seja uma reportagem sobre o BPN, na qual se fazem afirmações, comentários suscetíveis de afetar negativamente a imagem do grupo da sua equipe de gestão.
Deputado,
pois, só pode tratar-se de um lapso, de qualquer maneira, eu acho que tenho todo o gosto em fotocopiar, pedir aos serviços de apoio à Comissão se fazem favor de fotocopiar o acordo, uma vez que sendo visado, exatamente.
E então, se me permite, passo às outras questões, depois terá a oportunidade de ver, que é factualmente aquilo que eu li, e de alguma forma também para ajudar, enfim, a perceber este lapso. Numa questão, enfim, que de alguma forma assume a relevância que já aqui nos descreveu, quer em relação a si, quer em relação ao grupo, quer em relação, enfim, ao bom nome ou ao mau nome, seja de quem for, e todas as consequências, enfim, que também já aqui foram apontadas. Eu ouvi das suas palavras, penso não ter ouvido mal, mas, enfim, isto tem a vantagem e a desvantagem das transcrições, ou seja, normalmente as atas revelam exatamente o que foi dito. Agora, aquilo que as atas não revelam é, porventura, qual era a intenção com o que foi dito. E às vezes há lapsos. E, portanto, queria que precisasse aqui duas questões. Uma primeira, que ouvi nas suas palavras que, à data da publicação, enfim, desta reportagem, concretamente no dia 21 de março, é para não haver confusão em relação à data, mas isso é relevante, daquilo que era o seu conhecimento, ou que era a sua, enfim, expectativa, opinião, do que sabia, quer dizer, o Banco de Portugal não teria conhecimento de muitas das coisas que vieram a acontecer a seguir e que hoje se sabem. Nomeadamente a questão dos offshores, enfim, de montagem, enfim, de vários negócios, uma orgânica diferente, expedientes, como se lhe queira chamar, nomeadamente a questão do Banco Insular. E, portanto, ouvido as suas palavras, e pergunto que se confirma, que a essa data o Banco de Portugal não sabia. E pergunto-lhe assim, mais concretamente, nomeadamente no caso do Banco Insular, uma coisa é falar-se de offshores genericamente, e pode haver offshores de todo o tipo efetivo, quer dizer, dentro da margem, fora da margem, de forma assumida, não assumida, mas concretamente em relação ao Banco Insular, enfim, que tem um rótulo mais objetivo, e é mais fácil colocar a pergunta, e de alguma forma também pedir-lhe a resposta. Quando é que soube da existência do Banco Insular? Sim. Já. Relativamente à reserva das contas, também disse. Tinham sido levantadas reservas às contas, e procurarei, enfim, ser rigoroso, por menos aquilo que a memória permite, em 2002, 2003 e por aí adiante. Mas a questão é, eu pergunto, quer dizer, eu tenho conhecimento de reservas de contas em 2003, face a contas de 2002. Não sei o que é que aconteceu em relação a contas de 2003, se houve reservas também, e o por aí adiante, quais são as reservas a que se referia, ou se de alguma forma não era neste contexto de reservas levantadas pelos auditores externos. E mesmo as reservas, ou pelo menos uma parte delas, ou as reservas, relativamente à questão das reservas do banco relativamente aos créditos, a própria auditora, em momento subsequente à publicação do seu relatório onde tinha essa reserva, acabou por quantificar essas mesmas reservas existentes no banco e concluir de alguma forma que o tal diferencial, quando quantificado, não era relevante para constituir uma reserva às contas do banco. Portanto, a minha pergunta é essa, tenho conhecimento destes factos. E quando fala das reservas, mesmo com estes factos, ou seja, uma das reservas é retirada pela própria auditora, de que reservas estamos a falar? Porque às vezes dá a ideia, certamente não por intenção, de que as auditoras externas foram levantando sucessivamente reservas às contas do banho, o que eu julgo não ser verdade, mas peço também, enfim, a sua colaboração, porque apesar do trabalho desta comissão de inquérito, nós temos muito pouca documentação. E depois, quando se fala de reservas, pode haver a ideia que as reservas das empresas de auditoria externa respeitam a negócios ilegítimos, ilegais, nomeadamente que envolvam a questão dos offshores, que envolvam as questões do Banco Insular, que envolvam questões que hoje estão um pouco na ordem do dia, mas quando soube saber, nunca foram detectadas pelas próprias empresas de auditoria externa.
Muito obrigado.
Fecha você todo para responder.
Se é verdade que o Banco de Portugal na altura não teria conhecimentos muitos factos, sim, eu há bocado admiti isso. Aliás, como nós não tínhamos, quando falámos pela primeira vez com o Banco de Portugal em termos informais, o Banco de Portugal não tinha conhecimento de muita coisa. Mas também é bom recordar que uma boa parte destas offshores também apareceram a seguir, não é? Portanto, não era matéria que naquela altura o Banco de Portugal tivesse diretamente informado sobre isso. A questão, em relação ao Banco de Portugal, a questão não é tanto em relação às offshores, era em relação aos riscos que a instituição estava a correr e, sobretudo, ao tipo de... Claro, e ao modo como o banco era gerido e a exposição que o banco tinha, a diversificação de negócios, o crescimento demasiado rápido, isso é que era a grande preocupação do Banco de Portugal na altura. E reparem, não podia ser diferente, não é? Porque o Banco de Portugal não tem... Uma função judiciária, não é? O Banco de Portugal analisa factos que chegam às suas mãos, ou por denúncia, ou também por alguma operação que seja comunicada ao Banco Central. Eu recordo-me quando foi da Caixa Económica Açoriana, o Banco de Portugal foi informado da situação por uma pessoa que teve conhecimento de um cheque passado pela Caixa Económica Açoriana a comprar uma outra empresa. Quer dizer, o balanço da Caixa mudava todos os dias. E alguém que teve conhecimento daquilo, telefonou ao Banco de Portugal e disse, olha, atenção, passou-se isto, e o Banco de Portugal foi investigar. Portanto, acontece muitas vezes assim. Agora, ainda bem que me colocou a questão em relação às reservas, para precisar aí uma coisa. As reservas que estava a referir-se realmente a esse ano. Agora, quando eu dizia reservas em geral, não era só as reservas do auditor. Era que nós próprios jornalistas íamos tendo conhecimento de dúvidas que teriam sido colocadas a analisar as contas. Como sabe, muitas vezes levantam as dúvidas, mas as pessoas esclarecem-nas, ou então quase esclarecem, e porque não há certeza de que aquilo vai configurar uma situação incorreta, ilegal, ou então que as contas não estão certas, elas acabam por ser retiradas, isso é verdade. Agora, a questão não, base não é essa. A questão é que havia informação relativamente segura sobre o estado da instituição. Não sabia muita coisa. Aliás, o Banco de Portugal também foi surpreendido com algumas coisas, como, por exemplo, aquele balcão virtual que o banco teria, onde estariam parqueados, ou para onde teria sido canalizado quase 400 milhões de euros, como o governador disse. Isso é verdade. E em relação ao Banco Insular, posso lhe dizer que eu tive conhecimento da existência da relação com o Banco Português de Negócios no ano passado. No entanto, devo dizer também que bem em 2002, ou não, 2003, quando eu já não estava no Exame e havia informações que muito continuavam a chegar, falava-se na aquisição de um banco no exterior. Portanto, ninguém falava ainda no nome do Banco Insular, mas falava-se, aliás, o Dr. Oliveira Costa, se reparar na entrevista, diz que tem a intenção de comprar um banco, não é? Portanto, era voz corrente dentro da instituição que se preparava qualquer coisa nessa área. Agora, de facto, não havia... Pelo menos, informação que eu tenha conhecimento, nenhuma informação concreta sobre se seria o Banco Insular ou outra coisa qualquer. Não sei se respondi a tudo, se ficou...
Rapidamente, é questão dos factos, que é importante. Ou seja, para ficar claro, enfim, as reservas das empresas de auditoria são exclusivamente do seu conhecimento em 2003, face às contas de
2002, exatamente.
Sendo que mesmo essas reservas publicadas em relatório, há pelo menos uma delas que é levantada pela própria auditora e que, porventura, aquela que iniciava maior risco.
É, o Sr. Mas nós sabemos, quando estamos a analisar contas de empresas, nomeadamente bancos, que muitas vezes basta este tipo de indício para quem está de fora prestar atenção. Porque não é por acaso que elas aparecem. Normalmente estes trabalhos e estas análises são feitas depois de escrutinar com muito cuidado operações que instituições realizam, sejam elas empresas industriais ou serviços, sejam elas bancos. No caso de bancos, eu teria muito mais cuidado. Aliás, eu quando olho para as contas dos bancos e quando escrevo sobre bancos, tenho muito mais cuidado do que tenho quando olho para contas de uma empresa industrial. Porquê? Por causa do risco que isto representa para a economia, como está a ver atualmente. Não é? Basta haver um pequeno rastilho e abala-se a confiança do sistema todo. Esse é que é o problema que nós temos neste momento e que estamos a viver, como deve calcular. Portanto, a mim não me chega quando se diz assim, ah, também foi retirada uma reserva. Então, mas isso não chega. Nós temos a obrigação, como eu disse há bocadinho, quando há questões colocadas pelo deputado Nuno Melo, um banco central tem que ser uma instituição de comum afetivo, na área da supervisão. Do resto, pode ser o que quiser, mas na área da supervisão tem que ser comum afetivo. E ponto final. Deve ser dúvida sistemática, que é aquilo que nos ensinaram quando nós estávamos a começar a aprender jornalismo, que é, espera aí, if your mother says she loves you, check it out, ask your father. Está bem?
Falta alguma questão, Sr. Deputado?
Falta, mas eu permito-me insistir aqui num ponto, porque tem a ver com isso, que as empresas de auditoria, as auditoras, que são grandes empresas, também é suposto que quando levantam reservas à conta de um banco, estarem seguras do que estão a fazer, de alguma forma isso tem que ter consequências. E, portanto, não é normal, presumo eu, que uma auditora levante reservas às contas do banco de forma não objetiva ou não quantificada, e que depois, quando é chamada a quantificar, retira a reserva.
Senhor Deputado.
E só para terminar, porque eu não quero, enfim, estar a insistir, quando isto teve conhecimento do Banco Insular o ano passado, estamos a falar de 2008. Só. E depois a questão do acordo.
Eu confesso que eu teria que analisar isto sinceramente, porque eu não estou a ver o que é que terá saído publicado na edição de 7 de março. Enfim. Eu tenho que verificar isto, estou a ser confrontado com o acordo agora e, portanto, teria que investigar, confesso. É provável que seja um lapso, confesso. Aliás, há uma coisa que eu soube, disto depois de ter saído do grupo, aliás, acho espantoso como é que aparecem. Enfim, mas olha, confesso que não lhe consigo dar uma resposta mais cabal, ou aliás, mais concreta sobre isto. Sobre a questão das contas, mas, portanto, eu gostava de voltar a insistir nisto. É que, quando... Eu vejo sempre o comportamento dos nossos filhos, que é, quando há um primeiro facto que confirma que alguém cometeu um erro, se eu no futuro tenho sintomas de que alguma coisa foi cometida, que um outro erro foi cometido, eu duvido. E, portanto, se o Banco de Portugal a mim me diz, em 2001, que estavam preocupados com o BPN, com as contas do BPN, com a governação do BPN, com a exposição ao risco do BPN, o mínimo que eu posso fazer é que, quando aparecem notícias do BPN, eu tenho a antena mais sintonizada do que tenho para outros casos. É aqui que eu queria chegar. E gostava de ser o mais factual aqui, mas confesso que mais do que isto não posso ficar. Por exemplo, eu, que sou jornalista, depois de ter publicado isto e depois de me ter acontecido o que aconteceu, 3 anos depois, quando acontecia alguma informação sobre o BPN, eu tinha a antena aberta. E daí aquela conversa que eu referi há bocadinho, a um ou dois dos meus colegas, a dizer, atenção, olha que... alertaram-me de outra instituição para este facto e nunca ter visto nada publicado sobre o assunto. Portanto, é natural que nós tenhamos mais atenção a quem prevaricou do que em relação a ninguém que fez, aliás, a outra pessoa, outra instituição, que não fez nada. É apenas nesse sentido. E eu volto a dizer isto. Estas minhas palavras aqui não pretendem crucificar o Banco de Portugal, mas de maneira nenhuma. Nem estou a colocar em causa o Governador, nem ninguém. Aliás, eu já escrevi sobre isto. Eu fico deliciado de ouvir o professor Vítor Constância falar sobre macroeconomia. Aprendo muito com ele. A questão não é esta. A questão é os processos... Ah, e já agora, até ir mais longe nesse sentido. Quando na televisão me perguntaram se eu achava que o Dr. Vítor Constância devia ir embora, eu tive o cuidado de dizer na altura, não, este processo tem que ser identificado, tem que ser analisado, tem que se apurar as responsabilidades, e no fim, se houver razão, e o Governador achar que se deve ir embora em função daquilo que foi apurado, muito bem. Portanto, a minha preocupação não é aqui a dizer que o Governador deve ir embora, ou a responsável da supervisão deve sair, o atual, não é nada disso, é apenas questionar processos para garantir uma coisa, que isto não volta a acontecer. Primeiro, não volta a acontecer ao país. Não é? Porque isto vai ter um custo elevado para os contribuintes. Segundo, para o sistema bancário em geral, porque isto acaba por ter custos muito graves a nível da confiança. Terceiro, porque, como já percebeu, isto teve custos complicados, inclusive do ponto de vista jornalístico, não é? Porque um processo daquela dimensão acabou por assustar muita gente. Eu não tenho dúvida nenhuma que se o BPN não tivesse processado a revista Exame, ou que se o valor do processo fosse muito inferior, não tenho dúvida nenhuma que o assunto teria sido pegado nos anos seguintes por outras publicações. E isto é uma coisa que eu espero que não volte a acontecer. A bem do jornalismo. Eu aqui costumo citar o Thomas Jefferson, que dizia que preferia um país com imprensa sem governo com um país com governo e sem imprensa.
Senhor Deputado, tudo? Muito bem. Senhor Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. É só uma pergunta muito rápida, mas permita-me que antes de fazer esta pergunta diga ao Sr. Camilo Lourenço que eu também, eu acho que isto, este acordo é uma página negra, mas de qualquer forma a consciência disto é muito generalizada e só para, enfim, minimamente o alegrar dos estragos que isto eventualmente e seguramente provocaram, o acordo é noticiado na edição de março de 2005 pela revista Exame num breve quadradinho e portanto, enfim, houve alguma consciência, enfim, da péssima imagem que a assinatura do acordo e a sua divulgação podia dar. Mas já agora, só a título de piada, o que é curioso é que a página desta edição de 2005, em que isto é anunciado, é muito engraçada, porque diz, tem a fotografia do Dr. João Rendeiro, e diz, saber investir, as 12 regras de Rendeiro, e depois tem um conselho, siga as leis que o fazedor de fortunas aplica há mais de 15 anos. De facto, passado tantos anos, é interessante ler isto. Mas isto é apenas a título de comentário, mas, de facto, a revista Exame é presentatória em muitas coisas. Mas a pergunta que eu queria fazer, agora já sem qualquer ironia, é perguntar-lhe se a publicação deste texto da revista Exame teve alguma reação, ou algum impacto, ou alguma manifestação do Ministro das Finanças da altura.
Fecha o vosso tour.
Pastor, eu vi uma vez uma análise em que se dizia que se queria questionar os Ministros das Finanças da altura também, porque os Ministros das Finanças têm responsabilidade sobre o sistema financeiro. Mas eu acho que não chega aí. Ou seja, a última vez que me aconteceu de estar a tratar de uma história de um banco foi o caso da Banco Franco-Portuguesa. Eu, na altura, falei com o Dr. Miguel Cadito, quando ele era Ministro das Finanças, e ele disse-me, olha, melhor falar com o Banco de Portugal sobre o assunto e com o BNI, o que é acionista da instituição. Eu, na altura, era um estagiário, confesso, e, portanto, fiquei um bocadinho indignado, porque achei que, como a lei dizia que o Ministro das Finanças tem responsabilidades também ao nível de instituições financeiras e do sistema financeiro, que aquilo era uma desculpa de mau pagador. Mas hoje em dia vejo que não é assim, porque acho que estas coisas têm que ficar. O sistema financeiro tem que ficar, tem que ser tutelado ou supervisionado por uma instituição independente, que é suposto ser um banco central. No sentido em que não é bom sujeitar um sistema tão importante para a economia a humores de partidos ou então de ideologias que em determinado momento estão representadas no poder. Acho que é muito mais útil para as instituições que haja uma linha orientadora, linear, passa a redundância, e que vá para além de uma legislatura. Portanto, eu nunca fui questionado, nunca tive qualquer conversa com o Ministro das Finanças desde essa altura até aos dias de hoje. Rigorosamente não.
Termina o Sr. Deputado, João Sepeda. Então tem agora a palavra a Sra. Deputada Leonor Coutinho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Gostaria também de agradecer ao nosso convidado de hoje aquilo que nos tem aqui dito. E é só muito, muito sucintamente para terminar. Acabou por não nos dizer porque não foi à entrevista com o Dr. Oliveira Costa. E como falámos disso, gostaria que nos dissesse. Por último, sei que tem acompanhado o problema do BPN e, portanto, provavelmente terá acompanhado aquela tentativa de entrada em bolsa. O que poderia clarificar a história dos acionistas que já foi aqui referida. E já agora gostava, portanto, de o interrogar sobre esta entrada em bolsa e o que é que pensa sobre esta matéria. Aliás, gostaria apenas de lhe dizer que, interrogado sobre esta matéria, o Dr. Meira, da última administração Cadilho do banco, perguntei-lhe qual era o rating do banco e que me disse que estava no mais baixo possível para um banco.
Olha, o Dr. Oliveira Costa já referia nesta altura a intenção de entrar em bolsa. Eu, quando ouvi a entrevista, desatei-me a rir, porque o que eu sabia da instituição era suficiente para duvidar que qualquer auditor, avaliador, barra supervisor do mercado de capitais, neste caso a CMVM, alguma vez pudesse admitir uma instituição daquelas à cotação. Mas, enfim, vamos admitir que, apesar de tudo, haveria uma falha de auditores, avaliadores e da própria CMVM. Como sabe, o mundo tem sido parco nos últimos 5 anos, aliás, tem sido palco de escândalos com erros de auditores, de supervisores. Aliás, como já devem ter reparado, não há nenhum auditor que tenha escapado isto, não é? Já aconteceu, já desapareceram dois, inclusive, portanto, nenhum auditor escapou a estas brincadeiras. São escândalos que, infelizmente, se tendem a generalizar. Agora, o problema é este, é que uma instituição que na praça já tinha a fama que o BPN tinha, que tinha dificuldade em recorrer ao mercado interbancário e que por isso desviava a sua forma de buscar recursos para os depósitos a prazo. Este tipo de instituição, dificilmente à partida, poderia passar por este crivo. Porque mesmo, imagino, mesmo que a CMVM tivesse, quando o prospecto lá fosse levado à CMVM, tivesse falhado, o que eu tenho muitas dúvidas que a CMVM tem feito um trabalho notável, e não é com este presidente, começou com o anterior, que é o atual ministro das Finanças, quero deixar isto bem claro. A CMVM tem feito um trabalho notável e, portanto, tenho dúvidas que tivesse passado. Mas se tivesse passado aí, confesso que provavelmente os jornais começariam a colocar dúvidas sobre então o que é que se passou, onde é que está o passado do BPN? Onde é que se meteu isto? As operações duvidosas, os problemas com o imobiliário, a concentração de crédito nos acionistas, a diversificação do risco, estas coisas certamente viriam à tona. Vejo com muita satisfação o facto de isto nem sequer ter passado uma ideia peregrina do Dr. Oliveira Costa. Dificilmente uma instituição destas, aliás, com o reitor, como referiu, poderia ter qualquer sucesso quando fosse sequer ventilada a ideia. Porque, repara, uma coisa era dizer isto em 2001, não é? O mercado não era sofisticado. Até alguns meios de comunicação social não estavam suficientemente preparados para analisar algumas coisas. Agora, dizer isto mais tarde, como chegou a aventar, então mais dúvidas tenho. Porquê que não fui à entrevista com o Dr. Oliveira Costa? O Dr. Oliveira Costa não gostava muito de mim, desde os tempos em que era secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E, por causa de artigos que tínhamos feito, tinha-me dado conta disso pessoalmente, e, inclusive, duas vezes, em termos muito que eu me abstenho de referir aqui nesta sessão, teria dificuldade em encontrar adjetivos suportáveis para um sítio como este. E, portanto, eu comecei a perceber, nas conversas que havia entre nós e a instituição, que se eu fosse à entrevista, provavelmente ela não existiria. E então foi sempre a second best, né? A segunda melhor solução, que foi falar com o Pedro, analisar bem a situação e depois pedir ao Pedro para colocar algumas questões. Aliás, eu julgo saber, tenho a certeza que este problema do Oliveira Costa não era só comigo, era com outros jornalistas, inclusive da praça, inclusive em situações muito complicadas e muito difíceis. Ele levou sempre isto como uma questão pessoal. Achou que estávamos ali a tentar denegrir a imagem dele, achou que estávamos a tentar conspurcar a gestão dele, porque ele parecia ter a convicção, quando falávamos com ele, parecia ter a convicção que estava a fazer uma coisa notável e que, portanto, ia ficar nos anais da história da banca em Portugal pelo crescimento rápido da instituição. Portanto, acabei por achar que mais valia deixar o Pedro ir à entrevista para não fazer perigar a possibilidade de ele não conceder a entrevista.
Se esse é apenas um complemento, posso, portanto, concluir da sua apreciação da dificuldade de recorrer ao mercado interbancário, de que o plano Cadilha, em princípio, não lhe pareceria muito possível de levar a bom porto o BPN.
Sra. Deputada, eu julgo que o Dr. Cadilho terá dito recentemente, ou então se não foi ele, foi outra pessoa, corrijam-me, aqui na Comissão de Inquérito, que dificilmente, com aquilo que se passou a seguir a outubro de 2008, dificilmente se poderia salvar o BPN. Eu ia utilizar outro adjetivo, mas pronto, fico pelo dificilmente, porque acho que a situação financeira era de tal maneira grave, que inclusive instituições muito, aliás, instituições sãs tiveram dificuldade. Nós agora não percebemos isto, aliás, ainda não percebemos isto, mas daqui a uns meses vamos saber. Nós estivemos à beira de ficar sem sistema financeiro. Aliás, ali no, Sra. Deputada, desculpe lá, escapou uma familiaridade de tratar o meu programa de televisão por Leonor e, portanto, peço desculpa. Mas a Sra. Deputada sabe que houve instituições muito sólidas que tiveram à beira de falir. E, portanto, se isto se passou com instituições sólidas, quanto mais com instituições que tinham uma fama como tinha o Banco Português de Negócios. Portanto, eu não tenho dúvidas que o Dr. Cadilho não seria bem sucedido naquilo que era a tentativa de esforço, que meritório, aliás, de parte dele, que, como toda a gente sabe, é uma pessoa muito combativa, e tem esse grande mérito de ser uma pessoa combativa, mas há coisas que nem a nossa força pessoal consegue ultrapassar, e a dúvida do sistema financeiro naquela altura seguramente não permitiria a recuperação do Banco Português de Negócios.
Sr. Deputado Miguel Macedo, faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Eu tenho aqui também um conjunto de extratos de artigos que o doutor escreveu na comunicação social, mais recentemente, a propósito da questão do BBN, e queria-lhe pôr duas ou três questões sobre esta matéria. Começando por uma das questões que colocou agora, evidentemente não está em causa aqui a competência nem dos técnicos do Banco de Portugal, nem da CMVM, mas quero chamar a atenção de que a CMVM tem, numa parte desta questão, competências do ponto de vista legal, em relação às quais já se falou aqui algumas vezes, um bocadinho de passagem, e talvez convenha aprofundar um bocadinho mais essa matéria. Mas não vejo que, daquilo que fomos sabendo e naquilo que diz respeito às competências da CMVM, as coisas tenham andado particularmente de uma forma particularmente brilhante, sem pôr em causa, volto a repetir, nem a credibilidade, nem a seriedade, nem a competência das pessoas de uma e de outra entidade, porque não é disso que se trata, como de resto teve a oportunidade de frisar. Mas a CMVM não é totalmente alheia a esta questão, numa parte do problema. Ponto 2 que eu queria aqui, ouvir a sua opinião. Num dos artigos que escreveu, o doutor me chama a atenção para umas afirmações que foram feitas por responsáveis, o governador do Banco de Portugal, que alegava falta de meios, designadamente humanos, para fazer a supervisão a cerca de 300 e tal entidades que estavam sob a alçada legal do Banco de Portugal. Um dos primeiros requerimentos que nós fizemos aqui para estarmos, percebermos aquilo que estamos a falar, foi justamente pedir ao Banco de Portugal que nos mandasse para cá a orgânica do Banco de Portugal, porque é uma coisa que eu confesso que não conhecia muito bem em termos genéricos, mas enfim, a orgânica do Banco de Portugal e os meios humanos afetos e o tipo de recursos humanos em termos de qualificações afetos a cada um dos departamentos do Banco Central, do Banco de Portugal, e esse dado foi enviado para cá. Eu agora não tenho aqui de memória, estava a ver se tinha aqui o documento, mas não tenho. Mas, números redondos, o que não estarei muito enganado, se disser que o Banco de Portugal tem, em termos de pessoal, cerca de, no conjunto de pessoal, do mais diverso pessoal, cerca de 1.500 pessoas, 1.400, 1.500 pessoas, e tem neste Departamento da Supervisão 200 e qualquer coisa pessoas. Estou a citar absolutamente de memória, mas tenho ideia de que é esta a informação. Se não for, fica ratificada, porque o documento está na Comissão. E o Soutor nesse artigo dizia, bom, mas se é assim, se há falta de meios e se é alegada essa falta de meios, então o Banco de Portugal, o Governador do Banco de Portugal, cuja competência de resto elogia, devia ter percebido há muito tempo que, não tendo nada a ver agora com a questão cambial, devia ter concentrado naquilo que é o essencial, o seu core business, que é supervisão. Sendo Soutor um jornalista desta área da especialidade, que acompanha há muito tempo estas questões, aquilo que eu lhe pedia era se podia explicar um pouco mais qual é o seu pensamento em relação a esta matéria e o que é que o leva a fazer esta afirmação. Ponto 1. Sendo que nesta questão é bom recordar que esta comissão de inquérito tem também por objeto a avaliação da forma como se desenrolou a supervisão do Banco de Portugal, não tanto na lógica persecutória de saber quem é que errou e onde é que errou, se bem que eu acho que isso também é importante, mas sobretudo para se poder, eventualmente, naquilo que diz respeito à nossa área de competência, que é a legislativa, proceder a algumas alterações que vão de encontro àquilo que são novas exigências neste domínio de fiscalização do Banco de Portugal, ou de supervisão do Banco de Portugal, para ser mais rigoroso. E ainda atinente a esta matéria, a segunda e última questão que eu queria colocar tem a ver com o seguinte. A propósito desse trabalho publicado na revista Exame em 2001, eu não vou fazer nenhuma pergunta à forma como se desenrolava esse trabalho na revista Exame, acho que isso não é relevante para este efeito, é muito relevante para outras matérias, mas para este não é. A questão que eu lhe queria colocar era a seguinte. O Soutor era e é um jornalista da especialidade e, portanto, frequenta um mundo que, não sendo tão exíguo assim em número de pessoas, é relativamente fechado. de gente que está na finança, não sei se alta, média ou baixa, no jornalismo da especialidade, das auditoras que prestam serviço a essas instituições financeiras, no regulador, no supervisor, no Banco de Portugal, enfim, um conjunto de pessoas que se move num círculo relativamente fechado. E a questão que eu lhe queria pôr, e vou-lhe explicar porque é que eu estou a pôr esta questão, tem a ver com o tal alegado desconhecimento do Banco de Portugal em relação à situação do BPN, em 2001. A questão que eu lhe queria colocar era a seguinte: o doutor sabia dessas situações, tanto sabia que escreveu na revista de que era responsável aquilo que se passava no BPN em 2001. Mas a pergunta que eu lhe queria pôr é a seguinte: essa situação, essas questões, eram questões só suas, só o inquietavam a si? Não eram partilhadas, não eram comungadas por muitos outros responsáveis de outras instituições financeiras, bancárias, de pessoas conhecedoras deste meio? Era uma situação de que não se falava à data, esta situação do BPN? Eram preocupações que não eram, eu não digo murmuradas, mas que não eram do conhecimento daquelas pessoas que estavam mais dentro deste meio e deste sistema? Eram situações que por essa via pudesse estar o Banco de Portugal, os responsáveis do Banco de Portugal, totalmente alheios para poder alegar um desconhecimento total dessa situação? Eu percebo que alguém do Banco de Portugal diga: eu não conhecia essa operação, eu não conhecia a forma como se fazia isso. Agora, esse tipo de preocupações que o Sr. Doutor e a revista que dirigia na altura deram à estampa eram só vossas? Eram só suas? Ou eram preocupações que já eram partilhadas por um grupo relativamente alargado de pessoas que seguiam com atenção e seguem com atenção essas situações no meio financeiro? Eram estas questões que eu queria colocar.
Eu começo pelo último, Sr. Deputado. O artigo é claro, não é? Porque em diversas zonas do artigo, já não em entrevista, mas do artigo, se fala nisso. O banqueiro riposta às acusações de gestão incoerente. Com a minha estratégia de gestão, o sistema nunca será generoso para nós. Noutra zona, quando ele diz, mais uma vez, o sistema financeiro assusta-se com a boa fortuna e teme uma implosão, o preço a pagar por um crescimento sem base sólida pode ser assustador. Estas coisas foram referidas por vários, não é bancários, é banqueiros da praça, na altura. Claro que foram. Aliás, as primeiras dúvidas que surgem, além desta questão de nós estarmos a olhar para uma instituição, vermos o ativo a crescer a 2 ou 3 dígitos num espaço de tempo tão curto, foram depois colocadas a quem nós conhecemos na praça. Olha, o que é que você acha? Estamos a ver isto mal? Porque, repare, a função dos nós não temos, jornalismo tem de ser especializadíssimos numa questão. Nós temos de conhecer a área e depois ir ouvir os especialistas e ouvir pessoas que conhecem o métier. E, portanto, a nossa primeira preocupação foi: estamos errados? Isto é uma percepção nossa ou é de facto assim? E, infelizmente, eu recordo-me das conversas que eu tive e as conversas que o Pedro teve e depois me reportou, que a preocupação era generalizadíssima. Não era de uma ou duas pessoas. Razão pela qual depois nós fomos tentar saber o que se passava nas conversas com o Banco de Portugal, nas conversas informais. Quanto ao Banco de Portugal não ter meios, e eu ter escrito nesse artigo que, se realmente o Banco de Portugal já não tem competências na área monetária, ou melhor, não tem competências, não é? O governador pertence ao, tem assento do Banco Central Europeu e, portanto, eles definem as taxas de juros e, portanto, o Banco de Portugal não tem de se preocupar com política monetária nem com política cambial. Pois, isso para mim é a grande mistério, não é? Mistério entre aspas, não gostava de dramatizar o caso. Eu acho que as instituições têm que se adaptar às circunstâncias, não é? O drama disto tudo, Sr. Deputado, é que, quando estamos no setor privado e sujeito à concorrência, é muito fácil fazer isto, não é? Porque somos pressionados quase para fazer alterações. Repara o que está a acontecer neste momento, como é que os bancos, de um momento para o outro, têm que deixar de buscar dinheiro lá fora, ou então reduzir a captação de dinheiro no exterior, e começam a aumentar a taxa de juros e buscar depósitos na praça, não é? É uma reação que tem 15 dias, um mês, eles fazem esta mudança. Bom, nas instituições públicas, ou então não há concorrência, como no caso do Banco Central, as mudanças são mais lentas. E, portanto, eu interpreto isto como um descuido do Banco de Portugal, como uma desatenção do Banco de Portugal, porque se nós formos ver do ponto de vista de gestão, devia ter havido a preocupação de dizer assim: bom, nós já não estamos preocupados com isto, não é a nossa grande área de atividade. Se precisamos de mais recursos, vamos buscar. Mas
é importante mesmo dentro da própria instituição pegar recursos que estavam afetos a certas áreas para afetá-los a outras. Não sei se respondi a sua questão, mas é o meu entendimento. Eu admito que isso possa ser questionado, possa ser rebatido pelo próprio Banco de Portugal, mas é uma pergunta legítima que acho que devemos fazer. E gostava de deixar claro aqui, a preocupação aqui não é acusar ninguém, é garantir que estas brincadeiras não voltam a acontecer. Até uma coisa, respondendo há bocado ao deputado Rodrigues, eu gostava de deixar ficar claro uma coisa. Como deve ficar claro, Sr. Deputado, no meio deste processo todo, nós fomos objeto das mais variadas pressões, antes disto e depois. Por exemplo, a história que estava aí a dizer sobre a Deloitte, trabalhava para a Deloitte. Eu, nesta altura, não trabalhava para a Deloitte, nunca tinha feito nenhum trabalho para a Deloitte. Isto foram coisas posteriores à escrita do artigo. Aliás, quem me conhece, porque eu escrevo todos os dias, quem me conhece sabe que eu não tenho pejo nenhum em criticar quem acho que deve criticar. Razão pela qual disse há bocadinho que, quando fez referência ao Banco Privado Português, eu lhe disse que estava a analisar o caso do Banco Privado Português e uma das coisas que estou a analisar é se houve e onde é que houve a falha do auditor, que neste caso era a Deloitte. Porque perceberá e entenderá. A tentativa de nos manchar a cara e o nome é muito grande, não é? E as tentações para o conseguir são muito grandes. Por isso queria deixar bem claro, não, realmente nesta altura eu nunca tinha feito qualquer trabalho para a Deloitte, rigorosamente nada. Todos os trabalhos que eu fiz para a Deloitte e outras empresas nos últimos anos foram feitos a seguir a ter escrito este artigo. E ter sido responsável pela revista. Rigorosamente mais nada. E gostava de deixar isto claro, porque sei que há sempre no meio disto tudo tentativas de umas insinuaçõezinhas, já fizeram na praça. Perguntaram, então, mas espera aí, isto não é intencional? Não há ligação com este, não há ligação com aquele? Não, nesta altura não tinha ligação nenhuma com a Deloitte nem com a empresa nenhuma. Isto foi feito de forma absolutamente independente, porque a nossa preocupação era aqui garantir que uma instituição com aquela solvabilidade, aliás, com aquele peso no mercado, não viesse a ter um problema como teve e acabasse por ter risco sistémico. Gostava de deixar isto muitíssimo claro.
Sr. Deputado, nosso capitão, faz favor. Capitão de Abril, general, estamos quase 95 de Abril.
Obrigado, Sra. Presidente. Não, é só uma coisa muito simples para ver se eu entendi bem aquilo que tem sido dito aqui ao longo deste tempo, ao longo desta nossa conversa. É relativamente ao conhecimento ou desconhecimento do Banco de Portugal, o conhecimento ou desconhecimento do Banco de Portugal relativamente ao que se passava, ao que se dizia, e de tal modo, digamos, era generalizado, como disse, que, digamos, uma grande parte ou uma parte significativa das pessoas do meio tinham um conhecimento, e acabou por dizer, desde o princípio, que as próprias informações que tinha diretamente do Banco de Portugal, digamos, do ponto de vista da investigação jornalística que procedia, tinha depois a sensação de que isso era levado para cima, e portanto, digamos, é difícil de imaginar que, mais acima das pessoas que lhe davam informação, não havia o conhecimento deste facto. De maneira que eu creio que a questão de saber se o Banco de Portugal tinha ou não tinha conhecimento é uma questão que eu penso que, sobre a qual não há dúvidas, teria, efetivamente, conhecimento de alguma coisa que se passava. Estaria errado se eu concluir que o problema coloca-se não ao nível de saber que havia problemas, mas ao nível de saber a dimensão ou de perspectivar, a médio prazo, a dimensão dos problemas. Esta é que era a questão que eu gostaria de colocar. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu não tenho dúvidas que o Banco de Portugal sabia que alguma coisa se passava nesta altura em que o artigo foi escrito e que nós investigámos o assunto. E não tenho porque, primeiro pelas fontes que tivemos lá dentro, tivemos? Sim, tivemos. Por acaso, não posso dizer se a pessoa lá está ou não, portanto, fontes tivemos. Em segundo lugar, porque já depois do artigo ter saído e alguns meses depois, voltei a ouvir novas preocupações dentro do Banco de Portugal, já eu não estava sequer na revista, em relação à forma como o assunto estava a ser conduzido. Agora, o que é que eu acho que aconteceu? Eu até acho que o Dr. António Marta agiu bem nesta altura. Talvez não tinha tido o mau feitio que devia ter tido para ser mais chato. Perdoem a expressão. Mas o problema principal começa a acontecer a partir daqui. E o problema disto é sempre, quando nós temos um problema pela frente, das duas uma, ou damos conta dele, ou então o que fica ali a germinar pode criar situações mais complicadas no futuro. E eu penso que é isso que pode ter acontecido aqui. Ou seja, O banco sentiu-se confortável, a gestão do banco, Oliveira e Costa e quem trabalhava com ele, sentiram-se confortáveis para fazer aquilo que fizeram, porque se calhar naquela altura não houve aquele mau feitio que eu já referi aqui várias vezes, que o Banco de Portugal teve para com algumas instituições quando prevaricaram. Porque sentiram-se com rédea solta para fazer coisas que talvez não tivessem feito se a atuação tivesse sido muito mais implacável do que foi, para além da questão dos aumentos de capital. Se calhar devia ter havido uma conversa de pé de orelha, por exemplo, a dizer assim, se vocês continuam a fazer isto, se calhar alguém vai ter que sair da administração do banco. Ou então a gente chama aqui os acionistas, vocês vão ter que se identificar os acionistas, vêm cá, e a gente vai explicar que queremos mudar a administração do banco. Era uma das soluções. Era uma das soluções. Era a única. Claro que não era a única. Era fundamental. Era que, se tivesse sido, que o Banco de Portugal tivesse batido pela medida grande aqui. Isto é uma suposição que eu faço. Não tenho factos para dizer se seria assim ou não, mas estou convencido que se tivesse havido mais assertividade, provavelmente as coisas não tinham chegado até aqui.
Muito bem, senhores deputados, não registro mais nenhum pedido da palavra. De maneira que ia dar por encerrada esta audição. Agradecer muito ao Sr. Camilo Lourenço os esclarecimentos que nos prestou, a paciência que teve para, em cima da hora de jantar, estar aqui tanto tempo a responder às questões dos senhores deputados e agradecer-lhe mais uma vez tudo aquilo que nos disse em termos da sua interpretação dos factos.
Muito obrigado,
Sr. De maneira que até sempre.
E já agora muito obrigado por me terem dado o acordo, que é uma coisa que eu não tinha tido acesso ainda. Muito obrigado.
Mas não está cá o destinatário deste recado.
Distribui à maioria.
Ora bem, senhores deputados, só para dizer que amanhã teremos que fazer meio da manhã uma pequena reunião de coordenação, é só para os senhores deputados coordenadores, não se esqueçam. E, portanto, até amanhã, bom regresso a casa ou para onde forem. E eu não farei mais comentários para que não se caia no domínio das disposições.